Sessão, solicito ao vereador Fernando Paiva que faça a aferição de quórum.
Bom dia a todos. Aferição de quórum. Vereador Pedro Mariano, vereador Mauro Severiano, vereador Lélio Alvarenga, vereador Jean Carlos, vereador Fernando Paiva, vereadora Thaís, vereador Hamilton Filho, vereador Leandro Ribeiro, vereadora professora Geli, vereador Teles Júnior. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, a proteção de Deus declara aberta a presente sessão. E solicito ao vereador Lélio Varenga que faça a leitura do texto bíblico.
Vivificai, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. Apodera-se de mim a indignação, vendo que os ímpios abandonam vossa lei. Mesmo que os ímpios me amarrem com seus laços, nem assim hei de esquecer a vossa lei. Libertai-me da opressão e da calúnia, para que eu possa observar vossos preceitos. Meus opressores se aproximam com maldade. Como estão longe, ó Senhor, de vossa lei? Como estão longe de salvar-se os pecadores, pois não procuram, ó Senhor, vossa vontade. Quando vejo os renegados, sinto nojo, porque foram infiéis a vossa lei. Salmo 118, palavras do Senhor, graças a Deus.
Solicito, senhor secretário, para fazer a leitura da síntese da ata anterior.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Leitura da síntese da 75ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 8 dias do mês de novembro de 2017, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches e Fernando Paiva. A hora determinada, a senhorita vice-presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, a senhorita vice-presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. E ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foi lido o projeto e encaminhado às comissões. Projeto de Lei Ordinária 158/2017, de autoria do Executivo, que altera a redação da Lei número 2666, de 16 de dezembro de 1999, do Código Municipal do Meio Ambiente. A senhorita vice-presidente agradeceu a presença do secretário municipal de Cultura, senhor Erivelson Borges. Usou a palavra o vereador Lélio Alvarenga. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Leandro Ribeiro, Antônio Gomide e Teles Júnior. O senhor presidente determinou a suspensão da sessão por 3 minutos para a entrega de um certificado de honra ao mérito ao senhor Paulo Sérgio Niermaier. Reiniciando a sessão, usaram a palavra os vereadores Jackson Charles, Luiz Lacerda, Lisier Borges e Domingos Paula. Na ordem do dia foi feita a verificação dos presentes e constada a existência de quórum. Apresentou questão de quórum o vereador Lisier Borges, questionando o cumprimento determinado pelo artigo 150 do parágrafo 7º do regimento interno desta casa. Em resposta, o senhor presidente explicou que o parágrafo 8º diz que apenas as autoridades terão direito ao uso da palavra. Isso tem sido respeitado para não se ferir o regimento interno. Disse ainda que o artigo 134 abre a possibilidade de suspensão de sessão para o recebimento de personalidades. Usaram a palavra pela ordem os vereadores Mauro Severiano e Teles Júnior. Houve votação de projetos. Projetos em segunda votação, em primeira votação. Projeto de lei complementar 154/2017, de autoria da mesa diretora, que altera dispositivo da lei complementar número 343 de 2016, de 11 de março de 2016, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de resolução 155/2017, de autoria da mesa diretora, que altera dispositivo da resolução número 1 de 2012, de 17 de abril de 2012, aprovado também por unanimidade dos presentes. Houve votação de moção de pesar e também de requerimentos. Usaram a palavra pela ordem também os vereadores Jean Carlos, Antônio Gomide e Jackson Charles. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores Antônio Gomide, Jackson Charles, Lélio Alvarenga, Luiz Lacerda e Lisier José Borges. Sem nada mais a ser tratado, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 20 de novembro, em horário regimental. Antes dos projetos, nós temos um comunicado do gabinete do vereador Pastor Elias, que tem audiência nesta manhã na capital com o vice-governador José Hélito, justificando a sua ausência, então, nesta sessão. Leitura de projeto. Projeto de Lei Ordinária 159/2017, de autoria da vereadora Thaís Souza, que dispõe sobre a proibição da utilização de veículos movidos a tração animal no perímetro urbano no município de Anápolis e dá outras providências. Veto 160/2017 do Executivo. Veto parcial ao autógrafo da Lei número 51/2017, que dispõe sobre a transparência da lista de espera dos pacientes que aguardam exames e cirurgias eletivas na rede municipal de saúde em Anápolis. Iniciativa do projeto do vereador Antônio Gomídio. Terceiro projeto, projeto de lei ordinária 161/2017, de autoria do vereador Deusmar Japão, que dispõe sobre a criação de faixas exclusivas de retenção e proteção para motociclistas nas vias dotadas de semáforos no município de Anápolis e dá outras providências. São esses os projetos, senhor presidente.
Obrigado, vereador Leandro. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador Mauro Severiano.
Só vou ver um veto aqui, tá?
Senhor presidente dessa Casa de Leis, primeira vez que estou usando essa tribuna, nesse novo plenário, também quero manifestar pelo que a Vossa Excelência fez nesse novo plenário, ficou bonito até nós mudar para o plenário que está sendo construído. Mas, senhor presidente, eu estou usando esse pequeno expediente para falar sobre uma matéria que veio aqui no jornal Contexto, nesse final de semana. O comandante da Polícia Militar do Estado de Goiás, senhor Coronel Divino Alves, comandante geral da PM, deu sua entrevista nesse jornal sobre fechamentos de bares mais cedo na cidade de Anápolis. É uma discussão antiga nessa Casa de Leis, senhor presidente, que nós do PSDB, eu como líder do PSDB nesta Casa de Leis, eu não posso concordar. Um comandante do quilate dele, do naipe dele, uma pessoa de visão, que ele já passou pelo 4º Batalhão, prestou um grande serviço à nossa cidade, está prestando um grande serviço ao Estado de Goiás, também sob o comando da Polícia Militar do Estado de Goiás. Mas está aqui na reportagem que ele está querendo fechar os bares de nossa cidade finais de semana, ou de segunda a segunda. Olha, eu quero dizer para o comandante que eu gosto muito dele, ele tem prestado um grande serviço no Estado de Goiás. Mas isso é ridículo. Isso é ridículo. Não pode acontecer isso em minha cidade. E ele tem que ouvir a Câmara Municipal de Anápolis, onde tem 23 vereadores e vereadoras aqui presentes, cabeça pensante, e que ajuda a construir o destino de nossa cidade. Então fica aqui meu protesto com essa entrevista do senhor Divino, comandante da Polícia Militar. Eu tenho que ouvir a população de Anápolis. Não é assim que administra e não é assim que faz o comandante. Ele tem que se preocupar, sabe com o quê? Ele tem que se preocupar de mandar mais policiais civis e militares para a nossa cidade, que está completamente insegura. Fez-se um concurso para a gente aí, ultimamente, da Polícia Civil. Sabe quantos agentes veio para Anápolis, vereador Lela Varenga? Dois. Enquanto Aparecida foi 43. Para Catalão foi 16. E para Anápolis, 2. Então o comandante tem que se preocupar em mandar mais policiais que está formando agora na academia para Anápolis. Ele tem que se preocupar, vereadora Geli, de mandar mais policiais civis e militares para que não querer vir fechar restaurante e bares aqui que vende bebida alcoólica. Isso é ridículo. Nós estamos numa cidade que não é cidade turística, vocês sabem disso. Então, finais de semana e durante os dias úteis também, o pessoal que sai do seu trabalho, quer bater seu papo, tomando sua cervejinha, tomando sua bebida, entre amigos ali, vai fechar comércios de bebida. E o desemprego? O desemprego? Pois não. Vai quebrar a cidade de Anápolis. Olha, então, os comerciantes estão à beira do caos. Então eu quero o apoio de todos os edis, todos os vereadores, que não vêm com essa coisa esdrúxula de fechar bares em nossa cidade. Que tem que fechar, ele está dizendo aqui, na sua justificativa, é aqui na sua entrevista, que os maiores índices de criminal é em bares e restaurantes. Eu vou contra ele. Ele tem que participar mais da vida política, da vida cotidiana em nossa cidade. Isso não pode deixar de acontecer isso em nossa cidade, não. Então fica aqui o protesto do PSDB nesta Casa de Leis, que se o comandante quiser fazer isso, eu sou realmente contra, e essa Casa de Leis também, 90% é contra esse fechamento de bares em nossa cidade. Obrigado.
Obrigado, vereador Mauro. Declaro encerrado o espaço do pequeno expediente e aberto o espaço do grande expediente. Antes de passar para a primeira oradora, Mauro, até sobre esse tema que o senhor tocou, na última segunda-feira, na formatura dos alunos do curso da formação de soldados lá no 4º Batalhão, o comandante da Polícia Militar, o Coronel Divino Alves, sugeriu que a Câmara de Anápolis, assim como foi, segundo ele, feito em Aparecida de Goiânia, pudesse estabelecer horário para fechamento de bares na cidade de Anápolis. Segundo ele, essa medida em Aparecida de Goiânia teve um resultado positivo, e eu estava lá no evento, estava também o vereador Fernando Paiva, o vereador Pastor Elias, e ele sugeriu a nós, dirigindo-se a mim, que pudéssemos editar uma lei e colocar essa normativa na cidade de Anápolis.
Isso pode ser em Goiânia, mas aqui não cola não, presidente. Me desculpa a minha ignorância.
Estou comentando o assunto, vereador Mauro. Sugerindo que fizesse o mesmo aqui na cidade de Anápolis. Nós temos que discutir na cidade de Anápolis a questão da segurança, as medidas que vamos tomar para resolver esse problema. Eu não vejo, na minha concepção, cada vereador tem o seu posicionamento, certamente pode ter alguns que são favoráveis, mas no meu entendimento, no meu sentir, eu acho que o problema da criminalidade na cidade de Anápolis está muito mais relacionado a drogas do que propriamente a bares, a pessoas que estão lá tomando a sua cerveja, enfim. E eu vejo também, e ideologicamente também, eu sou contra a gente restringir liberdades individuais. Eu acho que cada um tem o direito de ir e vir, estar onde quer que quiser, no horário que bem entender. E eu acho que colocarmos regras para fechamento de bares em horário determinado, eu acho que isso é muito temerário, porque certamente vai atingir uma região da cidade. Se imaginar que a região aqui do Baixo Jundiaí, por exemplo, que tem muitos grandes estabelecimentos, a fiscalização será intensa, mas chegar lá na periferia, onde realmente está o problema da criminalidade, vai ser difícil a fiscalização. A polícia não tem tantas pernas assim para estar em todos os lugares. Eu acho que, no meu entender, eu acho que é uma medida que não resolve o problema, seria mais um paliativo. Nós temos que buscar medidas que realmente vão combater de frente a questão das drogas, vão dar a resposta, como foi feito na segunda-feira. Segunda-feira estávamos lá na formatura de 38 novos soldados da Polícia Militar, que irão servir na nossa cidade, e certamente isso sim é o resultado, medidas que vão dar resultado, que vão realmente resolver esse problema. Então, do meu sentir, claro que cada vereador tudo tem sua liberdade. Teve um vereador específico que já me procurou dizendo que ele é favorável a essa questão. Cada um pode propor a medida que achar melhor e iremos discuti-la, iremos avançar na discussão. Mas do meu ponto de vista, do meu entendimento, eu acho que não é o caminho. Eu tenho receio que isso possa causar mais problemas. E sou contra a gente retirar liberdades individuais do cidadão. Esse tipo de situação eu acho muito complicada. Agora vai se falar em toque de recolher também, a pessoa tem que ficar em casa a partir de tal momento. Então essas medidas, no meu sentir, não são as adequadas para combater a criminalidade. Dando sequência, convido a vereadora Thaís no grande expediente.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas, bom dia, imprensa que nos acompanha, bom dia, ouvintes da Rádio Manchester. Senhor presidente, o que me traz essa tribuna nessa manhã é que na semana passada eu protocolei um projeto de lei que acabou de ser lido em plenário, que se trata da proibição da utilização de veículos movidos a tração animal no perímetro urbano de Anápolis. Nós não podemos mais permitir formas legalizadas de maus-tratos. Eu acredito que todo projeto tem sim suas críticas e todas as críticas são bem-vindas, desde que sejam feitas com responsabilidade e com maturidade. E esse projeto ele não é inédito no Brasil. Anápolis é uma das poucas cidades que ainda permite tração animal. Salvador, João Pessoa, Curitiba, Brasília, Santa Catarina, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e praticamente todas as outras cidades do interior de São Paulo não permite tração animal. E escutando algumas emissoras de rádio na semana passada, várias emissoras, eu escutei várias críticas. E logo, vereador Jackson Charles, eu me lembrei do senhor quando o senhor fez uma analogia aqui no plenário, falando que existe o atacante preciso e que existe o atacante bumba meu boi, que sai dando chute para todos os lados. E eu senti isso. Eu acho que a imprensa, quem está em frente ao microfone, tem que fazer críticas construtivas e, claro, né, tem que saber do que se está falando e fazer crítica com maturidade e com responsabilidade. E foi indagado que eu fiz um projeto que eu não tenho conhecimento de quantos carroceiros há na cidade de Anápolis. Tenho sim, esse projeto foi estudado com muita responsabilidade, até porque meu perfil é muito cauteloso. Então, desde o começo do mandato, eu estudo esse projeto e a cidade de Anápolis, conforme a postura e a Secretaria do Meio Ambiente, tem em torno de 100 carroceiros na cidade. Eu até fiquei surpresa porque eu achei que o número era maior. E a faculdade FLA faz um projeto que chama Carroceiro Amigo, que segunda, quarta-feira, às quarta-feiras, eles atendem os carroceiros da cidade de Anápolis, dando consultas gratuitas. E me falaram que esse ano apenas 2 carroceiros levaram seus cavalos. Ou seja, eles preferem usar os seus cavalos extenuantemente e jogá-los em vias públicas. Então, esse projeto, na verdade, algumas justificativas dele, eu acho que essa casa tem muita cautela, tem muita responsabilidade ao aprovar um projeto, até porque todos os projetos, antes de virem para o plenário, eles são estudados nas comissões. E eu posso afirmar com precisão que todos os projetos que vão para as comissões são estudados com muita responsabilidade, até porque o perfil dessa casa é de responsabilidade com todos os projetos e com a cidade de Anápolis. E também foi levantada uma crítica a essa casa, que os vereadores costumam aprovar projeto a toque de caixa sem saber do que está falando. E aqui eu falo que não, aqui não tem vereador em causa, aqui tem vereador responsável, cada um com a sua bandeira. E ao contrário de que todos pensam, meu mandato não está apenas preocupado com os animais. Nós somos 23 vereadores aqui. Se cada um abraçar uma bandeira, que cada um tem a sua bandeira, a sua região, não precisam se preocupar com a vereadora Thaís, que ela só diz da causa animal do meio ambiente. Realmente eu levantei essa bandeira e essa bandeira nunca foi levantada nessa casa. Eu acho que a gente tem que ter respeito, né, com a bandeira de cada vereador aqui, não só porque eu estou aqui preocupada com o meio ambiente, com os animais, que eu não estou preocupada com as pessoas. Tenho certeza que quem está preocupado com o menor ser da criação está preocupado sim com as pessoas. Até porque a emenda à LOA que nós apresentamos, eu apresentei uma emenda para a reforma de um posto de saúde no bairro Vitor Braga. Então isso demonstra também a minha responsabilidade, o meu compromisso e a minha preocupação, né, com a saúde e com as pessoas da cidade de Anápolis. Mas esse projeto, ele na verdade, as justificativas dele é que coíbe a condução de veículos por crianças e adolescentes flagrados em desobediência na cidade de Anápolis. Reduz acidentes e melhorias na mobilidade urbana. Só esse ano, 4 cavalos...
É questão de ordem, vereadora. Presidente, eu queria que o senhor pedisse silêncio. A vereadora está tendo dificuldade para escutar o que ela está falando. Por gentileza.
Obrigada, vereador. Só esse ano nós já tivemos 4 cavalos abandonados e mortos em vias públicas por desleixo e por irresponsabilidade dos seus condutores. Então, esse projeto que eu apresentei, não estou preocupada, sim, com os animais, mas ele também traz no seu bojo o Poder Executivo instituir programas para que essas pessoas sejam, que tenham uma redução e uma aplicação em outras atividades econômicas que possam ser inseridos. Então, eu tive o cuidado de também pensar nessas pessoas que têm família, que desenvolvem essas atividades e que precisam da sua sobrevivência. E outro assunto também que eu gostaria de esclarecer, que eu escutei algumas críticas, quando eu fui eleita pela bandeira da causa dos animais, eu faço um trabalho voltado à causa animal desde os 17 anos. Então, eu tenho conhecimento de causa, eu sei que nós devemos lutar por políticas públicas eficientes e que só através do controle populacional é que nós vamos conseguir reduzir esse número de animais abandonados na cidade de Anápolis. Eu não fui eleita para recolher animais nas ruas, até porque o meu trabalho como cidadã eu já faço dentro das minhas limitações. Então, eu acho lamentável um jornalista fazer uma crítica a quem faz trabalho voluntário, até porque quem faz trabalho voluntário abdica do seu tempo, do seu dinheiro e acaba assumindo grandes responsabilidades. Então, criticar quem faz trabalho voluntário, eu acho, no mínimo, para não dizer outra palavra, deselegante. Até porque nós fazemos um trabalho dentro das nossas limitações e eu acabei cumprindo já a minha promessa de campanha, né, quando eu até agradeço os nobres colegas, quando votaram no projeto da castração gratuita no município. Até porque essa bandeira nunca foi levantada nessa casa. Uma parte.
Eu, doutora Thaís, em primeiro lugar, eu quero cumprimentá-la pela forma com que a senhora tem conduzido os trabalhos aqui e os projetos que têm apresentado nessa casa. Às vezes, a má interpretação, ela resulta em críticas, na maioria das vezes, infundadas. Todos os projetos que passam por essa casa, e a senhora está com esse projeto aí, com certeza, com uma das maiores e melhores intenções possíveis, claro, e a senhora tem toda a razão, na defesa animal, realmente, existem por parte de alguns maus tratos, sim. Eu acho que essa casa de leis tem que estar atento a isso. E a sua bandeira, ela traz essa preocupação. Então, isso não quer dizer que o projeto apresentado possa ser aprovado na sua integralidade ou na sua essência total. Os vereadores vão ter a prerrogativa de estar fazendo emendas aqui, claro, emendas ali. Claro. Então, cabe a quem lhes fez essa crítica, primeiro, conhecer primeiro como é o procedimento de tramitação de um projeto e, antes de criticar, conhecer como é que funciona a Câmara Municipal e, acima de tudo, respeitar o Poder Legislativo, porque aqui foram vereadores eleitos pela população anapolina. Não foi por nenhum radialista, não. Devolvo a palavra.
Agradeço, senhor, e concordo plenamente, até porque cada vereador tem sua bandeira, e eu acho que todos que estão aqui têm sua forma de trabalhar, que seja através de projetos, através de requerimentos, através de visitas externas, através de atendimentos em gabinetes. Então, não é porque um vereador faz projeto ou deixa de fazer, é porque ele está trabalhando menos. Eu acho que essa liberdade de expressão, cada vereador sabe o anseio dos seus eleitores, da sua comunidade. Então, acho que devemos respeitar sim, né, até porque aqui cada um tem sua luz própria. Eu falo aqui que nós somos um conjunto de pessoas que ninguém precisa apagar ninguém, né, porque uma vela pode acender a outra sem alterar-se. Então, agradeço, senhor, e a minha preocupação e a minha... A minha indignação é essa, de críticas que às vezes são infundadas, mal colocadas e distorcidas. E para terminar, senhor presidente, em relação a críticas a trabalhos voluntários, eu acho que cada um quem faz trabalho voluntário relacionado à criança, adolescente, aos animais, merecem sim respeito, até porque o próprio nome diz trabalho voluntário, né? E as pessoas fazem dentro das suas limitações e capacidades. E pode ter certeza que eu sou a pessoa mais interessada no que o projeto de castração no município ande, até porque o prefeito Roberto Naves já deu total apoio, já sinalizou total portas abertas para que esse projeto seja viabilizado o mais rápido possível. Mas precisamos entender que tem a burocracia administrativa e, com certeza, eu agradeço aqui o secretário do Planejamento, que tem me ajudado a viabilizar esse projeto. E logo, logo, a Anápolis se tornará referência no estado de Goiás em relação aos cuidados aos animais. E para terminar aqui, eu quero deixar um ditado, eu abro aspas. pobre daquele que critica, para quem faz trabalho social. Pobre daquele que critica ao invés de fazer melhor. Fecho aspas, devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora Thaís. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Lélio Varenga.
Bom dia, senhora presidente. Bom dia, nobres pares. Cumprimento a mesa. Aos demais colegas vereadores, os nobres vereadores, bom dia. Me quero cumprimentar a todos os presentes, os populares, as pessoas que fazem presente. A imprensa da forma especial, Rádio Manchester, que transmite essa sessão, Canal 10. E aos internautas que nos acompanham nesta manhã. Senhora presidente, alguns assuntos me trazem aqui nessa manhã. Primeiramente, para lembrar hoje um dia importante, 20 de novembro, que se comemora o Dia da Consciência Negra. Esse projeto de lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que foi escolhida essa data, onde, no passado, os zumbis dos Palmares ali levaram os seus escravos para que pudessem protegê-los. E ele se tornou o marco da luta contra a escravidão, contra a repressão. Então hoje para nós, tanto é que no calendário é tido como feriado nacional a importância que se tem nesta data. Então, quero parabenizar todas as pessoas que lutam contra a discriminação racial, contra a discriminação de cor, em prol de uma humanidade mais justa, mais feliz e mais fraterna. Também, senhora presidente, hoje é um dia especial. Para mim, sou profissional da área de saúde, biomédico, se comemora o dia do biomédico. Profissional esse, que às vezes no silêncio da noite, da madrugada, está lá no laboratório cuidando de mim, cuidando de você, passa noite, noite acordada, trabalhando, é o primeiro profissional que chega ali e vai dar a sua contribuição para que feche o diagnóstico. Quantas vezes, ali de madrugada nós estamos, chega um paciente infartado, necessita com urgência de uma enzima cardíaca, que é o marcador que mais dá o diagnóstico, talvez até mais do que o próprio eletrocardiograma, porque o eletrocardiograma às vezes se confunde muito com outras cardiopatias e não com infarto. Então, esse profissional da área de saúde, ali está, nas madrugadas, fazendo um diagnóstico para que possa contribuir com o profissional médico, para que esse paciente possa ter um sucesso e se recupere desse momento que vive. Então, quero parabenizar todos os colegas biomédicos que estão nos ouvindo nesse momento, estão nos assistindo, pela luta, pela determinação. Profissional esse que tem vários campos de atuações, diagnóstico por imagem, pesquisa, na perícia criminal, na parte de genética e tantas outras funções de atuação. E também quero convidar os nobres pares para a sessão de hoje à noite, às 19 horas aqui nessa casa, em que homenagearemos alguns desses profissionais que lutam por esta área. Alguns profissionais biomédicos que aqui estarão.
Uma parte.
Pois não, nobre vereador Tero Júnior.
Lélio, eu quero parabenizá-lo pela audiência de hoje. Na verdade, a sessão, o senhor é um grande profissional da área. Então, parabéns, o senhor também merece essa honraria. Onde eu passo na cidade de Anápolis, eu tenho ouvido falar muito bem da sua atuação histórica. E, com certeza, o senhor engrandece a classe dos biomédicos, que faz parte da saúde aqui nessa Câmara, nesse pleito. Então, com certeza, receba aí nosso reconhecimento do seu profissionalismo, da história que o senhor tem deixado na cidade de Anápolis, esse legado, e com certeza a classe dos biomédicos é muito bem representada aqui pela sua pessoa, nobre vereador Lélio Alvarenga. Obrigado pela parte.
Eu que agradeço pelas palavras, nobre vereador Félio Júnior. O senhor também que é um profissional na área de saúde, estamos juntos com essa bandeira, lutando em prol de salvar vidas, de fazer com que as pessoas possam ter vida em abundância com qualidade. Obrigado pelas suas palavras e me sinto honrado por poder estar representando aqui essa classe tão sofrida. E o terceiro assunto que me traz aqui, senhora presidente, é a respeito de uma sessão, na verdade, uma audiência pública que protocolamos, será lido mais tarde, votado, para a gente tratar sobre a indevida inclusão da ideologia de gênero na base nacional curricular, comum curricular, a BNCC. Muito difícil para nós que somos cristãos, muito difícil para nós que somos pai de família, mãe de família aqui nessa casa. Não tenho nada contra o caminho que o cidadão queira seguir, se para a esquerda ou para a direita, a sua opção sexual. Mas jamais, quanto à autoridade desse município, jamais permitirei que isso se pode ser enfiada de goela abaixo com uma criança de 6 anos, de 8 anos, como tem corrido nas redes sociais aqui, criança de 6 anos, aprendendo, ouvindo o que é sexo anal, ouvindo o que é sexo oral. Tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. Eclesiástico, a própria palavra de Deus já nos fala que Eclesiástico, há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo para chorar e tempo para sorrir. Da mesma forma também, senhora presidente, como cristão, como cidadão, como autoridade instituída nessa cidade de Anápolis, tentarei lutar de todas as formas. Tentaram no passado trazer isso para que a União, os estados, os municípios decidissem. Foram barrados. E agora está vindo muito pior.
Boa tarde, vereador.
Ficou, na verdade, só um instante, vereador, eu conselho ao senhor. Ficou, na verdade, incubado esse projeto para que viesse com mais força. Por gentileza, vereador, nobre vereador Jackson, por favor.
O senhor levantou uma questão importante, e aí eu quero aproveitar para cumprimentar a legislatura anterior dessa Casa de Leis, que inclusive tem alguns vereadores que participaram aqui. Detreus, vereador Jean, vereador Lizier, vereador Jackson, vereador Luiz da Serra, vereador Mauro, vereador Pedro Mariano e vereadora Geli Sanches, onde nós enfrentamos aqui de forma veemente a defesa da família, retirando do texto da Lei Municipal de Educação, trazida inclusive com vícios da Lei Estadual e da Lei Federal, retirando toda a iniciativa em defesa, defendendo de forma muito forte a família. Então foi uma vitória muito grande que a Anápolis teve, e aqui essa Casa de Leis mais uma vez mostra que com os vereadores que aqui estão têm o mesmo objetivo, têm o mesmo princípio, respeitando, é claro, as escolhas individuais de cada um, mas sem em nenhum momento nos curvarmos diante de uma minoria que quer fazer com que a maioria curve aos seus pés. Então, aqui prevalece a maioria, respeitando as opções da minoria. Deu a palavra.
Obrigado, novo vereador Jackson, pela contribuição. Também a gente acompanhou nessa época, vereador, né, a luta que foi nessa casa aqui, não só nessa casa, de várias outras casas no estado, e graças a Deus, basicamente, lugar nenhum conseguiram aprovar essa lei. Tal como eles não conseguiram, na verdade, incubaram, recuaram o projeto, incubaram e estão trazendo aí de forma diferente, que não passaram por essa casa, mas essa casa precisa se manifestar, convocar a população, convocar as pessoas de bens, para que realmente possamos alavancar essa bandeira contra essa barbaridade que queiram fazer com nossas crianças, com a inocência de nossas crianças. Agradeço, senhor presidente, deu a palavra, muito obrigado, tenha todos uma abençoada semana.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência do grande expediente, convido a vereadora professora Geli.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa presente, e quero cumprimentar as pessoas que acompanham aqui no plenário, cumprimentar a todos em nome do professor Sebastião, que está aqui acompanhando-nos nesta manhã. Senhor presidente, nobres pares, hoje, dia 20 de novembro, nós comemoramos o Dia da Consciência Negra. E eu fiz questão de ressaltar essa data aqui no plenário, porque é uma data para nós muito importante, que é uma data de conscientização devido à história de miscigenação que acontece no nosso país. E essa data, ela foi estabelecida por um historiador, um grande defensor gaúcho, e que ele escolheu exatamente a data de hoje, 20 de novembro, por ser a data da morte do grande Zumbi dos Palmares, que morreu na defesa dos negros do nosso país. E muitos podem perguntar, e muitos criticam, até as cotas que existem, não só nas universidades, mas em tantos outros concursos públicos, que existe a cota para os negros. E as pessoas dizem que não é necessário, porque nós não vivemos mais o preconceito no Brasil. Mas essa, infelizmente, não é a nossa realidade. Quem acompanhou aí os meios de comunicação nesses dias, especialmente o Jornal Nacional, que trouxe o caso de um negro que ele estava sendo assaltado e correu para a estação de metrô, e lá na estação de metrô ele buscou refúgio nas pessoas que trabalham ali, porque ele estava sendo espancado por um assalto, e aquelas pessoas que deveriam protegê-lo, não protegeu, simplesmente pelo fato que ele era negro. E achou que ele seria o assaltante e não o agredido. E hoje, se nós perguntarmos, e a revista Veja também trouxe no dia de ontem, na entrevista de ontem, ela trouxe falando que se nós perguntarmos que o Brasil é um país onde há preconceito, nós vamos observar o grande preconceito existente no Brasil. Mas nós não vamos encontrar as pessoas que são preconceituosas. Porque nós falamos que nós não temos preconceito. E, sobretudo, utilizamos as frases até que nós temos um amigo negro e que nós não temos preconceito. Mas, infelizmente, as nossas ações ainda são preconceituosas. O jornal Correio Brasiliense, ele trouxe uns dados muito importantes na semana passada. E ele relata que a cada 10 desempregados, 6 são negros. Olha que absurdo, como se a cor da pele, ela pudesse identificar a capacidade de uma pessoa. E relata ainda, o Correio Brasiliense, que os negros recebem 56,2%, em média, um salário abaixo dos brancos e ocupam, infelizmente, os piores postos no mercado de trabalho. E cita ainda que entre empregadores, apenas 33% têm a pele de cor negra. Entre os empregadores.
E mais ainda, aqui mesmo, no parlamento, nas câmaras, no congresso, nas assembleias legislativas, nós temos uma representatividade negra ainda muito pequena, uma representação muito baixa em relação à nossa formação, à formação dos brasileiros, que é uma formação eminentemente realizada, feita por negros. Estou aqui destacando esse dia de hoje para que nós possamos nos conscientizar que o importante não é a cor da pele. E quando nós falamos em termos de raça, como se existisse raça branca, raça amarela e raça negra, é de estranhar a todos nós, porque a raça que nós temos, sem dúvida nenhuma, é a raça humana. E é essa raça que nós temos que respeitar. É essa raça que nós temos que valorizar, e não simplesmente pela cor da pele. Infelizmente, nós ainda precisamos de uma data específica, uma data de conscientização, para trazer à nossa memória que o Brasil escravizou por décadas e décadas os negros, e que esses negros, eles contribuíram grandemente para a história do nosso país, para a construção das nossas riquezas e, sobretudo, para a construção da nossa sociedade. Uma parte ao nobre vereador Antônio Gomide.
Primeiro, professora Geli, parabenizar a senhora pelo pronunciamento. Hoje, dia 20 de novembro, dia da consciência negra. Eu queria fazer uma contribuição com a senhora nesse pronunciamento belo que a senhora faz nessa manhã de segunda-feira, com um pensamento do Nelson Mandela, que é símbolo dessa luta e que tem uma incorporação muito forte pela igualdade entre as pessoas. Ele diz o seguinte: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar as pessoas, precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem também ser ensinadas a amar. Essa é uma fala que eu acho que contribui muito para esse pronunciamento belo que a senhora faz nessa manhã. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Antônio Gomide. Sem dúvida nenhuma, quando eu trabalhei em escola por muitos anos, e nós observamos que as crianças não têm discriminação de raça, não têm discriminação quanto às deficiências, de forma nenhuma. Mas essas crianças são ensinadas ao longo dos anos, sem dúvida nenhuma, a essa discriminação. E nós precisamos trabalhar. Existe uma lei que determina que todas as escolas precisam ter no seu currículo a afrodescendência, precisa ensinar para as crianças a valorização de todas as culturas e, sobretudo, a cultura africana, ensinar para as nossas crianças. E nós queremos que esse amor, essa igualdade entre as pessoas, seja presente não somente nas escolas, mas seja uma presença real em nossas vidas e em nossa sociedade. E que nós tenhamos um dia, sim, não somente de conscientização da nossa comunidade, mas uma semana de valorização, um mês de valorização, um ano de valorização, e que todos os nossos dias sejam dias de respeito ao outro, sejam dias de respeito às diferenças, porque, afinal de contas, a Constituição, a Carta Magna deste país, dizem que todos são iguais perante a lei. E mais ainda, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Portanto, somos todos iguais e não há diferença quanto à cor da nossa pele. E nós, como brasileiros, não podemos de forma nenhuma nos considerarmos brancos, mas nós temos um sangue negro e um sangue que nos orgulha muito, porque foi o sangue que ajudou a construir o nosso país, ajudou a construir a nossa cidade, a nossa sociedade e, sem dúvida nenhuma, as nossas riquezas. Então, Que Deus abençoe a todos nós, enquanto cidadãos, enquanto cristãos, enquanto gente, que somos todos iguais perante a Deus e, sobretudo, perante a lei. Muito obrigada, senhor presidente.
Muito obrigado, professora Geli. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Hamilton Filho, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras presentes nessa sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham via web através do nosso site, aos telespectadores que nos acompanham através do UniTV Canal 10, ouvintes da Rádio Manchester, senhores e senhoras presentes no auditório, cumprimentar aqui a nossa diretoria de comunicações e também a nossa diretoria legislativa pelo excelente trabalho para o bom andamento dessa sessão. Senhor presidente, o assunto que eu gostaria de falar aqui nessa manhã, eu vou aguardar o retorno da vereadora Vilma ao plenário para que eu dê sequência, mas eu queria antecipar aqui, presidente, a discussão ocorrida nas últimas sessões dessa Casa de Leis, no que diz respeito ao decreto que determina as regras para recolhimento dos lixos hospitalares e perfurantes. E aí eu gostaria, senhor presidente, na sexta-feira nós nos reunimos e nós convidamos o secretário de Meio Ambiente, Daniel Fortes, e também estará com ele o doutor Antônio Eli, para estar dando aqui nessa Casa de Lei esclarecimentos aos vereadores naquelas possíveis dúvidas que, porventura, possa acontecer.
Parte, vereador.
Uma parte, vereador Gomide.
Fico satisfeito de poder o senhor partilhar conosco a solicitação do convite, uma vez que nós tínhamos encaminhado na mesa, mas vejo que a resposta é positiva e, com certeza, esse assunto interessa muito a muitos proprietários de drogarias, farmácias, clínicas médicas, odontológicas, hospitais, porque é um serviço que precisa ter uma uniformidade na cidade e, obviamente, ele precisa dar continuidade na segurança na área de saúde pública em nosso município. Então, eu acho que esse debate e esse convite é realmente aceito pelo secretário de Meio Ambiente e pelo procurador, um momento interessante para podermos fazer esse debate, estender esse convite às pessoas que nos acompanham nessa sessão. Gostaria que o senhor falasse o dia e o...
Muito obrigado, vereador Gomes. O senhor vê que nem tudo está perdido. Existe uma sintonia entre a oposição, a situação, até nas demandas importantes para a nossa cidade.
Sou sempre situação nessas situações.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu queria fazer uma colocação, e é a minha colocação. Eu gostaria de pedir a presença da vereadora Vilma no plenário, para que não houvesse, mais uma vez, a insinuância de que as coisas só falam com a ausência. Eu gosto de falar na presença. A minha fala, ela está voltada na defesa do Poder Legislativo. Enquanto eu aqui estiver, eu vou estar defendendo o Poder Legislativo, porque eu acompanho dia a dia, passo a passo, vereador Lizer, o esforço, a dedicação de todos os vereadores, sem exceção. E eu vejo que, embora talvez hajam equívocos ou contraditórios, a gente vê em todos os vereadores, vereador Thaís, uma vontade imensa de acertar. Uma vontade imensa de cumprir com aquilo, vereador Geli, que nós assumimos com a sociedade quando fomos eleitos. Por esse motivo, qualquer ação que for iniciada
com o objetivo de denegrir o poder legislativo ou denegrir os pares dessa casa, eu serei um veemente defensor. Doa a quem doer. Diz o ditado seguinte: quem fala o que não quer, ouve também o que não quer. Mas eu vou fazer um plágio para vocês entenderem o que eu quero dizer. Vereador Mauro, o senhor sabe o que é a maledicência? Não precisa responder não, que eu vou, só estou perguntando. A maledicência, vereador Angeli sabe muito bem do que eu estou dizendo, vereador Angeli. É o ato de falar mal dos outros. Ato de falar mal dos outros. O ideal, vereador Mauro, que antes de sair falando, nós devemos passar por três peneiras. A vereadora insiste em não estar no plenário, e eu não vou aceitar depois dizer que falou porque estava fora do plenário. Eu escutei isso num programa que foi lançado essa semana. Três peneiras. A peneira da verdade. Será que o que eu estou falando é verdadeiramente 100% verdade? Essa é a primeira peneira. A segunda peneira, a peneira da bondade, vereador Gomide. Peneira da bondade. Será se o que eu estou falando irá fazer bem a pessoa ou as pessoas da qual eu estou falando? Seria o que eu estou falando de bom coração? Será se eu estou falando de bom coração? Seria puro o que eu estou falando? Será que não tem maledicência naquilo que eu estou falando? O que eu quero melhorar, ou o que poderia melhorar com o que eu estou falando? E a terceira peneira é a peneira da necessidade. Será se existe a real necessidade de falar o que eu estou falando, vereador João? E às vezes falamos de forma impensada, intempestiva, o que até parece um vício de falar mal dos outros, falar mal das pessoas. Porque você falando isso, aquilo, será se você está querendo se promover com isso? Ou se você quer desgraçar a vida dos outros com isso? Qual é o seu objetivo? Então você tem que conhecer a necessidade daquilo que você está falando. Muitas das vezes, as pessoas maledicentes fazem isto no meio do seu próprio convívio. Pior que geralmente é no meio do seu próprio convívio. Pessoas que você conhece, pessoas que você convive, pessoas que você bate nas costas, pessoas que você chama de meu bem, pessoas que você finge gostar e fala mal. Isto é maledicência. Claro que nós somos seres humanos e somos passíveis a erros e a equívocos. Todos nós somos. Mas insistir e persistir no erro, isso é maldade. Falta de ética, falta de respeito. Na minha interpretação, vereador Angeli, vereador Lélio, vereador Japão, na minha interpretação e na minha opinião, segundo a lei, o parlamentar que sabe de algo que seja ilegal, desonesto, praticado por qualquer outro colega, e não cumpre o seu ofício, está cometendo crime. Sabe qual crime? Crime de prevaricação. Se eu sei que tem um colega que está cometendo um delito e eu não cumpro o meu ofício, eu estou prevaricando, errando tanto quanto ele. Vereador Mauro é advogado, sabe o que eu estou falando. Vereadora Geli é advogada, sabe o que eu estou falando. A vereadora Thaís é advogada, sabe do que eu estou falando. Crime de prevaricação. Vereador Lisier. Isso é inadmissível. A mesa diretora, a presidência da casa, tem que se posicionar em defesa desses vereadores. O artigo 319 da lei diz: retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa à lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, isto é prevaricar. Então eu estou colocando essas palavras, senhor presidente, porque eu me sinto deverasmente ofendido quando um colega, inocentemente ou maledicentemente, eu disse, ou maledicentemente, que de inocência, não mistura inocência com maledicência, vai em um programa, por sinal, no meu ponto de vista, um programa muito bom, programa que começou, eu acredito que tem tudo para ser sucesso, vai ao programa deste e de forma destemperada, desonesta, desleal e antiética, fala coisas que venham a denegrir a imagem dessa casa legislativa. Está passando do ponto. E não pode passar do ponto, presidente. Nós temos que nos respeitar. E volto a dizer, o ato que eu aplaudiria era o ato de não prevaricar.
Conclua, por favor.
Obrigado, presidente. Eram essas as minhas palavras que eu gostaria de proferir, apenas em defesa do Poder Legislativo, porque na condição de líder da bancada de governo dessa casa, eu não posso permitir que os vereadores sejam taxados e vistos de forma pejorativa da forma que foi por um dos nossos colegas em um programa estreado na última, se não me faz me engano, na última sexta-feira. Muito obrigado, eu vou à palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Antes de passar para o próximo orador, quero aqui informar que nós fizemos uma cartilha sobre como funciona a Câmara. Essa cartilha precisa ser utilizada em eventos da Câmara, com escolas. A Câmara tem agora com o novo plenário a possibilidade de receber alunos aqui, como acontecia no antigo plenário, em eventos como evento em bairros, e fizemos a quantidade para poder fazer esse trabalho. Então eu quero que apresentar a todos os senhores e senhoras vereadores, para que possam se utilizar também dessa ferramenta. Agradecer aqui à diretoria de comunicação, na pessoa do senhor Oswaldo Pires, do Ranon, que colaboraram, o Marcos Vieira, Rubem Júnior. Agradecer o Nelson, que fez a ilustração, foi muito bacana. A professora Geli, que nos ajudou na revisão do texto. E dizer que fiquei muito feliz, que é uma ferramenta a mais que dispomos para podermos explicar à sociedade o funcionamento do Legislativo. Então fica aqui, foi feito com muito carinho pela minha diretora, para que a gente possa utilizar mais essa ferramenta. Dando sequência, convido o vereador Jean Carlos.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas, demais pares. Cumprimento aos ouvintes da Rádio Manchester, toda a imprensa que nos acompanha, aqueles que estão presentes nesse plenário, acompanhando essa sessão ordinária. Quero aqui também, hoje eu vi alguns colegas saudando aqui o Dia da Consciência Negra, mas quero recapitular e lembrar aqui, vereadores, que hoje, dia 20 de novembro, nós temos no nosso calendário oficial do município também uma data importante, que se comemora o Dia da Comunidade Sírio-Libanesa, uma comunidade certamente importante para o crescimento e desenvolvimento da cidade de Anápolis. E aqui eu quero fazer esse cumprimento, essa saudação a toda a comunidade sírio-libanesa, que essa data foi instituída pela Lei 3.654, de 2012, pelos então vereadores Ciro Miguel, Acef Nabem e Márcio Jacob. E quero saudar e cumprimentar a todos, membros dessa comunidade, em nome do saudoso José Miguel Rajar, um grande empresário, empreendedor do município, que faleceu ainda recentemente, no meados do ano, desse ano de 2017. Dizer que eles certamente marcaram e marcam um importante papel na economia da cidade de Anápolis, gerando emprego, renda e contribuindo para a cidade de Anápolis. Meus cumprimentos a todos eles. Mas, vereadores, eu gostaria aqui de abordar também uma questão relacionada à dificuldade que temos hoje para conseguir, para a Secretaria de Saúde conseguir dar respaldo às demandas relacionadas, vereador Lélio, presidente da Comissão de Saúde, a vagas da UTI. Nós vimos aqui na cartilha, o presidente acabou de distribuir, o vereador certamente é o político mais próximo do povo. Então é inevitável que a gente não aborde situações que realmente causam comoção e muitas vezes indignação na população. Aqui, sem querer imputar a culpa A ou B, o meu propósito é, sem dúvida, que nós possamos despertar e mobilizarmos para que nós cobremos, de fato, e sobretudo o governo do Estado, responsável pela alta complexidade da saúde, recursos e ampliação de vagas para UTIs na cidade de Anápolis. Porque diariamente todos nós somos abordados, contactados, pedindo, clamando pela população que clama socorro para que nós possamos ajudar a conseguir uma vaga na UTI. Eu estou abordando esse assunto porque nós soubemos recentemente, tivemos aí esse lamentável episódio, eu não conheço a família, dessa criança que veio a óbito aí. Existe um procedimento de apuração, nós não estamos aqui antecipando se houve negligência, imprudência, qual foi o exato motivo. Mas recentemente teve esse episódio que mais uma vez nos desperta para a dificuldade do sistema de saúde de Anápolis com relação a vagas de UTI, no que diz respeito à utilização pelo SUS. Porque se nós temos uma demanda reprimida, nós precisamos cobrar. E isso está evidente, vereador Leandro, que não é esse ano. Desde o primeiro ano aqui, 2013, nós acompanhamos essa dificuldade, temos cobrado insistentemente junto à Secretaria do Estado, Secretaria Municipal também, mas é preciso que nós nos mobilizemos junto às nossas bancadas estaduais, Assembleia Legislativa, Federal, Governo Estadual, para sensibilizar realmente o governo disso. Porque é exemplo do que, com todo respeito, o vereador Mauro trouxe aqui ao Coronel Divino, comandante da Polícia Militar, essa transferência de responsabilidade, por exemplo, de dizer que os bairros da cidade têm que fechar mais cedo. Isso é uma comprovação da ineficiência da segurança pública. A crise que nós vivemos de economia, ainda se propor isso, é mais uma prova concreta da falta de responsabilidade do Estado. O que acontece na segurança, acontece na gestão da água, e nós já vemos acontecer também no que diz respeito à saúde da alta complexidade. Porque nós temos uma dificuldade premente existente de muito tempo. A população sofre diariamente, nós ficamos atrás aí do sistema de regulação para conseguir vagas de UTI. E vemos muitas vezes recursos destinados em inversões de prioridades, e o que deveria ser prioridade, que era ampliar as UTIs, os leitos de UTIs para atendimento do SUS, nós não enxergamos isso. Eu vi recentemente, já abordei isso aqui, destinação de R$600 mil para um seminário do governo estadual. Nada contra fomentar os seminários da indústria e comércio. Mas com R$600 mil, certamente nós teríamos no mínimo mais uma UTI aí disponível para a população. Eu quero chegar ao seguinte sentido. Nós precisamos montar uma frente de esforço para que possamos realmente pegar com a Secretaria Municipal de Saúde qual é o déficit desse atendimento de leitos de UTI e que nós possamos unir forças para tentar ampliar esses leitos da cidade de Anápolis, vereador Luiz Lacerda. Podemos ficar refém, não adianta ter PIB, o melhor PIB do estado de Goiás, ser economia mais forte, ser polo atacadista, ser polo educacional, farmacêutico, se nós não conseguimos
dar assistência à saúde aos nossos irmãos, aos nossos munícipes. Se nós não conseguimos dar condição de vida, de assistência à saúde à população. A população mais carente, que precisa certamente do SUS. Aqueles que são abastados, têm recursos, conseguem pagar seu leito particular, é diferente. Mas nós estamos falando, sobretudo, aquele que necessita de hospital municipal, para a UPA, para o hospital de urgência, para a Santa Casa. Porque nós estamos assistindo, eu citei esse episódio recente, que foi uma comoção nas redes sociais, num jovem que, né, por dificuldade de UTI, tudo leva a crer que foi isso, teve a sua situação de saúde agravada, seu problema de saúde agravado, e veio a óbito. Mas são diversas situações que nós já tivemos a oportunidade de, lamentavelmente, verificar que a falta de acessibilidade à UTI pelo SUS está dificultando e está gerando óbitos, e nós precisamos mudar essa realidade. Quem pediu primeiro aí? Vereador Lélio, a senhora em seguida.
Obrigado, novo vereador Jean Carlos. Só levanta um tema importante, vereador, que a gente tem combatido, tem lutado essa casa aqui incessantemente desde o início do nosso mandato. Nós fizemos há uns 2 meses atrás, 2 meses e meio, uma grande reunião onde trouxemos representantes de todos os prestadores de serviço, secretária Luzia, regulação, todos os membros da Secretaria Municipal de Saúde, trouxemos a coordenação da Santa Casa, do Hospital Evangélico, todos os hospitais prestadores, fizemos uma grande reunião, mas infelizmente essa casa é limitada. Nós fizemos esse questionamento, fizemos o levantamento, temos lutado. 2 semanas atrás fizemos audiência pública novamente da saúde para tratar desses problemas. Então essa casa tem lutado constantemente. A comissão tem feito reuniões constantes com as associações, mas infelizmente nós estamos limitados. Por quê? Não só tudo sobrecai sobre a prefeitura, sobre a secretaria, mas na verdade quem não está cumprindo o papel não é o município, é o estado da pessoa da Secretaria Estadual de Saúde. O senhor falou muito bem, sou muito, muito feliz quando o senhor falou. Há uma inversão de prioridade. E há uma inversão de prioridade nessa casa mesmo, no estado de Goiás. A saúde não é prioridade do governo do estado. Infelizmente. Então a gente precisa realmente de pegar firme, chamar a população, convocar para que possamos estar juntos. Obrigado pela
vereador.
Oportunidade.
Vereador Jacques tinha pedido, vereador Jalí, depois Vossa Excelência. Vereador Jacques, ainda tem interesse?
Prazer, vereador Jean. Vereador Jean, a sua colocação, seu problema levantado aí, e vem de encontro a um problema recorrente da nossa cidade, do nosso estado. Problema, eu não sei onde é que esses governos estão, que eles não começam a enxergar a real necessidade de cuidar da população. Avaliar o que é mais importante, qual obra é mais importante do que a obra de criação, de implantação de vagas de UTI nas cidades, de forma especial na cidade de Anápolis. As pessoas nos procuram, os vereadores, e aí às vezes o Ministério Público imagina, vereador está interferindo. Vereador não interfere em nada, vereador apenas é o clamor desse povo. O vereador busca, porque está também tentando ajudar. Não é interesse político de forma nenhuma, é porque você sente na carne o sofrimento do povo quando precisa de UTI e não tem vaga, vereador Jean.
É verdade.
Parabéns, mas compete ao governo do estado investir em novos leitos de UTI de forma especial na cidade de Anápolis.
Obrigado, vereador. Vereador Jalí, em outra oportunidade, a senhora complementa. Só para encerrar, nós trazemos aqui e refletimos o sofrimento da população. Esse clamor, essa necessidade diária que nós estamos presenciando, ao sermos abordados diariamente, contactados, pelo amor de Deus, me ajuda a transferir fulano para uma UTI. E a gente fica atrás da Secretaria Municipal de Saúde, que também muitas vezes não tem muito o que fazer, porque não tem a vaga. Mas aí eu quero levantar a situação, e para encerrar, presidente, a exemplo da lei apresentada pelo vereador Antônio Gomide, transparência da lista de espera de pacientes que aguardam cirurgias eletivas, eu quero propor nessa casa também uma divulgação, também por lei, através da Secretaria Municipal de Saúde e do Estado, da utilização dos leitos de UTI no município de Anápolis pelo SUS, para que nós possamos realmente acompanhar as instituições que estão conveniadas e também os repassos que o governo estadual
tem que fazer e muitas vezes eles são insuficientes para a cobertura que é de responsabilidade da alta complexidade do governo do estado. Então, mais uma prova da falta de prioridade que muitas vezes fica latente e visível no que é mais importante, que é a vida humana sendo deixada ao arrepio, ao alheio e em segundo plano. E nós como vereadores não podemos nos calar, temos que cobrar e fazer uma frente para que nós possamos ampliar. Se nós conseguirmos esses próximos 3 anos ter uma meta, ampliarmos pelo menos esses pontos de UTI de atendimento ao SUS na cidade de Anápolis, nós temos certeza que a população vai estar satisfeita se nós conseguirmos isso aí, porque isso sim não pode esperar. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, convido o vereador Domingos Paula.
Bom dia, presidente Hamilton, bom dia, senhoras e senhores vereadores. Cumprimentar as pessoas que nos acompanham pela rádio, pela TV, pela internet. Senhor presidente, eu ocupo a tribuna nesta manhã, primeiro para poder informar sobre a nossa audiência que estava marcada para quinta-feira, pela parte da manhã, para debater o transporte público anapolino. Essa audiência ela vai ser remarcada para um outro momento. Primeiro, a nossa luta aqui é para manifestar contrário ao aumento que foi dado da passagem. Mas o executivo entendeu que através do decreto que tinha que fazer e foi feito. Então, nós vamos adiar o debate aqui nessa Câmara e vamos também mudar, vereador Luiz Acer, da forma de fazer esse debate. Como não fazer esse debate? Nós vamos cobrar agora é do órgão fiscalizador. Porque do órgão fiscalizador, nós, vereador, nós podemos fazer isso. Nós temos que cobrar é do CMTT, que é o órgão fiscalizador. Eu não tenho de cobrar de quem assinou o decreto, eu tenho que cobrar do órgão fiscalizador. No caso, será o CMTT. E vamos marcar uma audiência aqui nessa casa, convocando o CMTT para poder dar uma explicação de que forma foi procedido esse aumento de 20%. Ou de 20 centavos. Porque teve um aumento de 20% em 2016 e agora mais um aumento de 20 centavos. A posição do vereador Domingos Paula de Souza, da Comissão de Urbanismo e Transporte, é contrário a esse aumento que teve, que hoje a população anapolina, nessa manhã, o usuário do transporte público, já está pagando 20 centavos a mais para essa empresa. E aqui, eu quero trazer informação para os usuários do transporte público e principalmente para quem trabalha nessa empresa, que logo, logo vocês terão aí novidades negativas para vocês que é funcionário dessa empresa. Assim que implantar o cartão eletrônico nos ônibus da nossa cidade, vocês, cobrador, vai saber o que eu estou falando aqui nessa tribuna. Mas nós estaremos aqui para poder defender vocês. Eu acho assim, a Câmara Municipal, ela tem que participar, sim, da discussão, quanto for ter qualquer tipo de aumento, não para poder interferir no aumento da empresa, mas sim para poder ver a forma que esse aumento está sendo dado, se realmente a empresa está cumprindo o contrato para nós poder cobrar do órgão fiscalizador, nesse caso, o órgão fiscalizador, o CMTT, dirigido pelo senhor Carlos César Toledo. E nós vamos fazer essa cobrança aqui na Câmara Municipal através da Comissão de Urbanismo e Transporte. Encerrando esse assunto, senhor, senhora presidente de exercício, Thaís, eu quero manifestar em relação a fala do vereador Mauro Severiano sobre o que o coronel Divino Alves falou a respeito da ideia do fechamento do comércio depois de uma certa hora noturna. Eu quero cumprimentar a Vossa Excelência, vereador Mauro Severiano, que nós não podemos, hora nenhuma, ficar do lado dessa fala. O nosso lado aqui é o lado do comerciante. É o lado da pessoa que paga imposto na cidade. E nós não podemos ficar do lado dessa fala. Porque, no nosso entendimento, isso mostra a inoperância do governo estadual de não dar conta de dar segurança, principalmente para os nossos comerciantes que pagam o imposto do dia a dia. Mais uma falta, na minha fala, no meu modo de entender, de incompetência desse governo, que na fala do coronel Divino Alves, para mim foi uma fala até sem pensar no impacto que essa fala poderia dar. Como que vamos fechar o comércio mais cedo, mas vamos continuar cobrando imposto do mesmo jeito? Tem que dar segurança para esses comerciantes trabalhar. Não tem como barrar o bandido de andar de dia ou de noite. O bandido anda toda hora. Nós precisamos é de lei mais dura. E aqui nós temos que ficar também do lado da Polícia Militar, que realmente tem prendido esses bandidos. Mas o Poder Judiciário, através da Constituição, vai lá e solta. Vou dar uma parte ao vereador Leandro.
Obrigado, vereador Domingos. Parabenizar o vereador Mauro pela sua colocação. Nós não podemos deixar que a inoperância do diretor da Polícia Militar do Estado de Goiás, com falta de efetivo para a cidade de Anápolis, nós temos que ressaltar o grande trabalho que a Polícia Militar faz em nossa cidade. Com poucos homens, com poucas viaturas, desenvolve um grande trabalho. Agora, nós não podemos concordar com o coronel Divino Alves que o entretenimento à noite, né, o comércio noturno da cidade de Anápolis fomenta o crime. É um absurdo. Nós sabemos que tem pessoas que complementam sua renda trabalhando de garçom, de barman, de segurança, de porteiro nesses estabelecimentos que aqui tem em nossa cidade. Que são pessoas que sustentam suas famílias com esse comércio de bares, boates e restaurantes. Então é inadmissível que eles coloquem hora da empresa fechar para que diminua a criminalidade em nossa cidade. Nós não podemos culpar as pessoas que têm o costume de sair às ruas para almoçar, para jantar, para tomar um chope, para bater um papo, devido ao alto índice de criminalidade em nossa cidade. Obrigado pela parte, vereador.
Uma parte ao vereador Pedro Mariano.
Ao presidente, é o presidente. O Domingo de Paula, esse assunto é importante, o senhor está trazendo aqui, o senhor falou uma palavra certa. Eu acho que quando ele está preocupado, o senhor pode fazer um levantamento na cidade de Anápolis, as violências não estão nos bairros na cidade de Anápolis, não, Mauro. Está em lugares, preferir em outras coisas aí, dos bandidos, como o Domingo falou. Enquanto ele está precisando, o comandante geral, porque ele não vai atrás do senador também, para mudar o Código Penal para ter a lei mais rígida. Não é fechando bar que vai mudar o Código Penal, e sim vai gerar desemprego. Parabéns, Domingo Paulo, esse assunto você traz junto com o Mauro Severiano. Eu acho que aqui fechar bar não vai resolver nada, vai resolver mexer no Código Penal, Leandro. Devolvo a palavra.
Eu quero aqui cumprimentar mais uma vez o vereador Mauro, enquanto o vereador Mauro traz essa discussão para a tribuna. Mas também, vereador, quero dizer para o senhor que o principal culpado disso aqui não é o coronel Divino Alves, não. O principal culpado disso aqui é o governo Marconi. Esse governo que não tem dado respaldo à cidade de Anápolis. E aí não é só na segurança, não. É na saúde, é na educação, é na Saniago. Então, esse aqui, infelizmente, é mais um funcionário do governo estadual que está com a mão e o pé atado. Então, aqui o coronel Divino Alves, ele é subordinado ao governador. Submisso ao governador. Então, que a culpa aqui é do governo Marconi, que não traz nenhuma segurança para a cidade de Anápolis. E eu quero dizer, se for fazer um levantamento na nossa cidade, de criminalidade, quem mais morreu na nossa cidade não foi o cidadão de bem, não. É bandido. Bandido brigando contra bandido. Usuário de droga que não pagou. Muitos ladrões. Então, o que é que ocorre? A polícia, ela tem que estar na rua mesmo, principalmente à noite, e fazendo um trabalho extensivo, dando segurança aos comerciantes da nossa cidade, para que eles, sim, possam pagar o seu aluguel, que a maioria trabalha em comércio que é alugado, pagar os funcionários que ali trabalham e no final do mês pagar seu imposto ainda para esse governo que não traz segurança noturna para a nossa cidade. Então eu quero dizer aqui que o vereador Domingos Paulo de Souza, junto com o vereador Mauro e com certeza a manifestação do vereador Leandro, vereador Pedro e outros vereadores aqui, vamos estar do lado do comerciante. Vamos estar do lado do trabalhador napolino. Nós vamos estar do lado de vocês. Se porventura algum vereador aqui nessa casa apresentar esse projeto de lei aqui nessa casa, meu voto já está contrário a esse projeto. Meu voto é a favor do comerciante, é a favor daquele que paga imposto. E tem um ditado muito bom, gente, que bandido bom é bandido no cemitério. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigada, vereador Domingos Paula. Não havendo mais inscritos, declaro encerrado o grande expediente. Convido a vereadora professora Geli para fazer a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Mauro Severiano, vereador Pedro Mariano, vereadora Vilma Rodrigues, vereador Luiz Lacerda, vereador Luzimar Silva, vereador Domingos Paula, vereador Elina, vereador Lélio, vereador Deusmar Japão, vereador Américo, vereador Valdete, vereador João da Luz, vereador Teles Júnior, vereador Lisier José Borges, vereador Jean Carlos, vereador Antônio Gomide, vereador Fernando, vereadora Thaís, vereador presidente Hamilton Filho, vereador Leandro Ribeiro, vereadora professora Geli, vereador Jackson Charles. Coro suficiente, senhor presidente.
Obrigado, professora Geli. No curso da palavra, pela ordem e pela liderança do PSDB, é o vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, também eu quero aqui parabenizar, né, o Dia da Consciência Negra. Hoje e ontem foi o dia da bandeira também, né? Então quero parabenizar. Agora, o que eu trago nessa manhã, eu não sou muito ligado ao Baldi, eu não sou muito ligado assim como amigo, mas foi noticiado aí nos finais de semana, em rede nacional, que ele está sendo sondado para ocupar o ministério. Eu acho que é o Ministério da Cidade. Que seja bem-vindo, vereador Thaís. Que é de Anápolis, não me interessa qual a sigla, se é PT, PMDB, PSDB, P não sei das quantas. O importante é que é de nossa cidade. Se ele foi sondado e vai fazer uma boa gestão, isso é outro departamento. O importante é que ele é filho de Anápolis, né? Tem um título cidadão daqui, a base eleitoral dele é daqui. E que represente Anápolis no cenário nacional, como o Meirelli está representando aí. É mais um filho de Anápolis. Então, parabéns aí pela escolha do Baldi. Não sei se ele vai aceitar o cargo ou não, nessa reforma ministerial. Então, fica aqui, em solidariedade, a liderança do PSDB de nossa cidade, sobre este novo ministério que o Temer está convocando aí. É um filho de Anápolis, que a gente admira. No, como volto a dizer, eu não sou ligado a ele, não sou do partido dele, mas tudo que é bom para Anápolis é bem-vindo, né? Então é só isso que eu tinha a dizer nessa manhã de hoje. Obrigado.
Obrigado, vereador Mauro. Concedo a palavra pela ordem, a devida anuência do líder, a professora Geli.
Obrigada, presidente. Apenas para ressaltar quanto à fala que o vereador Jean Carlos trouxe à tribuna, muito relevante, e o tempo não foi possível que eu a parteasse. E eu gostaria de falar, vereador Jean, sem dúvida nenhuma, a importância dos investimentos nos leitos de UTI, mas Vossa Senhoria falou também da alta complexidade, e eu quero exaltar aqui o atendimento às pessoas com câncer. Nós precisamos de tratar isso com muita seriedade. As pessoas com câncer, elas precisam ter, sem dúvida nenhuma, primazia nesse atendimento. Porque o câncer é uma doença que evolui muito rápido. E nós estamos observando uma dificuldade muito grande para o diagnóstico da pessoa com câncer. A dificuldade na regulação
para os exames e até a dificuldade, sobretudo, para os exames que são teleguiados, que precisam de anestesia, que precisam de sedação, uma dificuldade muito grande, muitos pacientes precisam ir para esses exames em Goiânia. Então, há uma dificuldade muito grande. Nós perdemos um amigo, uma pessoa muito querida, esse final de semana, que estava aguardando um atendimento. Infelizmente, ele partiu sem esse atendimento. E estava hospitalizado, mas infelizmente não conseguiu o exame, porque precisava fazer esse exame, não aqui na cidade, mas precisava ir para outro município, para Goiânia especificamente, para fazer esse tratamento. E também com relação às cirurgias eletivas, sobretudo para crianças, e às vezes até com tumores, que não são tumores malignos, mas que são tumores e que prejudica também, sem dúvida nenhuma, a vida dessas crianças. Então, esse tratamento, esse atendimento de alta complexidade, precisa ter um olhar muito grande, e nós sabemos que é de responsabilidade também, sem dúvida nenhuma, do governo estadual, do governo federal, e nós precisamos de fazer essas tratativas para que esses atendimentos de alta complexidade sejam mais célebres e que eles possam chegar, sem dúvida nenhuma, às pessoas que necessitam, que cheguem à nossa população. Muito obrigada, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, professora Geli. Ainda pela ordem, pela liderança do PSC, concedo a palavra ao vereador Lélio Varenga.
Desculpa, senhor presidente.
É um caso urgente também aqui, infelizmente, viu? Senhor presidente, primeiramente a fala da professora Geli a respeito dos pacientes com câncer. A gente, desde o início, a gente tem batido nessa tecla que tem que ser prioridade 01. Quando surgiu o projeto 60 dias, eu fui contra exatamente por isso, professora Geli. Porque eu perdi minha esposa com câncer. Eu sei o que é você correr. Eu já senti na pele durante meses, você correr, e às vezes chegar no final você não conseguir ter sucesso. Então posso dizer, porque eu senti na pele, talvez a pessoa que mais amei na minha vida e mais amo na minha vida, eu não consegui salvá-la por talvez não ter tido essas condições de dar um tratamento que ela merecia. Então eu sei muito bem o que é isso, luto e lutarei até o final do meu mandato para que seja prioridade 001. Paciente portador de câncer, que tenhamos prioridade para fazer os exames laboratoriais, exame de imagem, todos os exames necessários. E também que o tratamento seja inicializado o mais rápido possível, se possível no outro dia. E quanto voltar um pouquinho sobre a fala do nobre vereador Jean Carlos, no dia 23 de maio, nobre vereador Jean Carlos, eu, a vereadora Thaís, mais a vereadora Vilma, estivemos lá no ANA, no relançamento daquela obra ali, da construção dos UTIs ali. E foi prometido naquele instante que essas novas UTIs seriam inauguradas ainda esse ano. Então nós já estamos na expectativa, nobre vereador Jean Carlos, que realmente seja cumprida essa promessa, quando foi feito ali o secretário estadual de saúde e mais outras autoridades ali presentes. Que seriam mais novos 20 leitos de UTIs, somando, na verdade, 40 leitos de UTIs ali no hospital de urgência no ANA. Então, creio eu que a perspectiva, e também torcemos para que possam ser cumpridas aquelas promessas que foram ali feitas. Então, estamos preocupados, sim, nobre vereador Jean Carlos. Essa audiência que nós fizemos há três meses atrás, foi exatamente para tratar a respeito de leitos de UTIs e leitos comuns, que também nós temos a deficiência muito grande de leitos comuns na cidade de Anápolis. Então, creio eu, nobre vereador Jean Carlos, que a gente tem que estar cobrando constantemente, essa casa aqui tem seus limites, mas que precisamos e precisaremos de, talvez, a instâncias maiores, à Secretaria Estadual de Saúde e, se possível, ao Ministério da Saúde, falar com o seu ministro, para que realmente possa dar uma prioridade à cidade de Anápolis que cobre basicamente 1.100.000 habitantes que usam o sistema único de saúde aqui na nossa cidade. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Ainda pela ordem, pela liderança do PHS, vereador João da Luz.
Obrigado, senhor presidente. Gostaria de participar dessa discussão apoiando a fala do nosso vereador Jean Carlos. É um pleito que eu já apresentei há alguns meses aqui nessa casa, que é justamente esse teste de UTIs na cidade de Anápolis. Nós estamos vendo a população perecendo, carecendo de uma UTI, e é verdade. Os munícipes, o cidadão procura a gente pedindo um apoio e nós não podemos fazer nada. Não está nas nossas mãos ajudá-lo, não está nas nossas mãos salvar aquela vida. Mas é preciso que essa frente proposta pelo vereador Jean Carlos, ela tome força. A discussão naquele momento não tomou força. Eu acredito que com a participação da imprensa, a participação do Ministério Público, acompanhando tudo o que está acontecendo na cidade de Anápolis com relação a essas faltas de UTIs, precisa de uma atenção especial do Legislativo, precisa de uma atenção especial do Executivo Municipal, porque o prefeito também pode tomar as rédeas e, juntamente com o Legislativo, buscar forças para que essas UTIs sejam implantadas e que esse déficit seja atendido na cidade de Anápolis. Eu acho que todos nós temos que nos dar as mãos e salvar a população de Anápolis. Se levantarmos os números de pessoas que estão morrendo na cidade por falta de UTI, nós vamos ficar alarmados. Parabéns, vereador, conte comigo nessa luta. É uma luta relevante, é uma luta importante. Nós precisamos de vencê-la. Ela. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, João da Luz. Pela liderança do PTB, concedo a palavra ao vereador Jean Carlos.
É coisa da procuradoria. Obrigado, presidente. Ainda pela ordem, quero aqui cumprimentar o vereador Jacques pela informação de convidar o secretário Daniel a estar nessa casa para estar nos esclarecendo medidas em relação ao lixo, à questão da recomendação do Ministério Público em não se retirar, né, recolher os lixos hospitalares. Eu falo a benção, vereador Jacques, porque é importante nós discutirmos com o secretário Daniel, porque lá em Goiânia nós temos um decreto regulamentando com várias diretrizes e situações preventivas para que nós possamos realmente que o município de Anápolis adote essa recomendação, mas dentro do critério de razoabilidade, sem comprometer, como bem disse o vereador Gomide, a toda a rede, né, e todo o recolhimento dos resíduos das drogarias, laboratórios, etc. Isso é realmente preocupante, então o Ministério Público, tudo bem, já vinha recomendando, mas nós não podemos, e é necessário que o Ministério Público também entenda isso, de um dia para outro imputar essa responsabilidade, sem antes, porém, o município ter estabelecido os critérios e regulamentado, de fato, a forma correta como devem os prestadores agir. Mas ainda também sobre a proposta da vereadora Thaís, vereador, é realmente relevante, é um tema polêmico, e em meados de 2014 nós tivemos algumas discussões nesse sentido aqui, mas não foi apresentado nenhum projeto, eu cumprimento Vossa Excelência, mas é um tanto quanto complicado. E eu tiro por base aqui uma experiência própria, eu tenho um amigo que mexe com essa reciclagem, Lélio, e eu vi aquela maratona escaldante do animal, e ele frequentemente precisando de ajuda para comprar um outro, etc. Mas o que acontece? Eu não vi outra saída, não propôs para ele, inclusive, contribuir, adquirindo ele tem um veículo simples, humilde, mas adquirindo uma carretinha, e hoje ele intercala essas suas coletas de reciclagem. Mas são pessoas carentes, muito carentes e pouco preparadas para o mercado de trabalho, mas é relevante o projeto de Vossa Excelência e nós estaremos discutindo. Certamente é necessário que o poder público estabeleça alguma contrapartida, alguma forma de subsidiar e contribuir com eles, porque senão vão passar necessidades. Mas é importante e nós estaremos discutindo essa questão. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos.
Passa a palavra para o secretário para a leitura de um projeto que foi protocolado, mas não foi incluído aqui na pauta, bem como a leitura dos projetos constando da ordem do dia.
Projeto de lei complementar do Executivo que autoriza o município de Anápolis a celebrar termo de fomento com a Federação de Motociclismo do Estado de Goiás para a realização da etapa goiana do Campeonato Brasileiro de Cross Country 2017. Leitura de projetos em primeira votação. Projeto de lei complementar 137 de 2017, de autoria do vereador Pedro Mariano, que dispõe sobre a proibição da cobrança de taxa de religação de energia elétrica e de água em caso de corte do fornecimento por falta de pagamento e da outras providências. Esse projeto tem um pedido de vista do vereador Luiz Lacerda. Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Hamilton Filho, que dispõe sobre título de concessão de cidadania napolina à senhora Elza Gabriel Godinho Miranda e determina outras providências.
O projeto está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo, professor Geli.
Senhor presidente, eu quero destacar aqui a figura da professora Elza Gabriel Godinho Miranda, que ela é ali do IFG, uma professora do IFG, tem um trabalho muito grande junto aos acadêmicos e também aos professores. Inclusive, ela é uma das candidatas à gestora do IFG, uma pessoa que tem uma ficha dedicada à educação, trabalho dedicado à educação muito grande. É uma doutora aí em educação e, sem dúvida nenhuma, merece o reconhecimento dessa casa. E mais que isso, esse título de cidadania napolina, pelos relevantes serviços que ela presta à cidade e, sobretudo, à formação dos jovens e à educação no nosso município. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, professora Geli. O projeto ainda está em discussão. Discussões encerradas, em votação. Votação nominal. Vereador Américo.
Favorável.
Eu também voto favorável. Vereador Antônio Gomide.
Favorável.
Vereador Osmar Japão.
Favorável.
Vereador Domingos Paula.
A favor.
Vereadora Eliner Rosa.
Favorável.
Vereador Jackson Charles. Vereador Jackson Charles, voto favorável. Vereador Jean Carlos.
Favorável.
João da Luz.
Favorável.
Fernando Paiva.
Favorável.
Leandro Ribeiro.
Favorável.
Lélio Alvarenga.
Favorável, senhor presidente.
Lizeiro José Borges. Está ausente. Luiz Lacerda.
Favor.
Luzimar Silva.
Favorável.
Professor Geli.
Favorável.
Mauro Severiano.
A favor.
Pedro Mariano.
Favor, senhor presidente.
Télio Júnior.
Favor, presidente.
Thaís Gomes.
Favorável.
Vereador Valdete Fernandes. Vereadora Vilma Rodrigues.
Favorável.
Com 21 votos favoráveis, para estar aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Projeto de decreto legislativo 142 de 2017, de autoria do vereador Luzimar Silva, que dispõe sobre concessão de outorga de título de cidadania napolina ao senhor Mauro Lopes da Silva e determina outras providências.
Projeto em primeira votação com as comissões favoráveis e está em discussão.
Presidente. O currículo dele, por favor.
Ah, sim. Solicito ao secretário que faça a leitura da síntese do currículo e do grande Maurinho.
Mauro Lopes da Silva nasceu em Ipameri, Goiás. No ano de 1971, sua família resolve transferir residência para a cidade de Anápolis, Goiás. No ano de 1974 a 77, idade de 10 até 13 anos, foi gandula no estádio Jonas Duarte com o popular Pirinópolis, senhor Laurindo, onde iniciou em Campos de Peladas, depois Ipiranga Atlético Clube. No ano de 1981, com seus 17 anos, foi adquirido pelo Anápolis Futebol Clube, jogando na categoria de base no ano de 1984, tornou-se jogador profissional, passando pela seleção goiana de juniores, 83-84, e profissionalizou-se em 1984. No ano de 1986, foi vendido para o Novo Horizonte, São Paulo, jogando também nos seguintes times: Taguatinga, CSA, Matonense, Barreto, Oeste, Itápolis, Bandeirantes, Birigui, Anápolis, Anapolina e Caldas Novas, onde encerra sua carreira como jogador profissional no ano de 1995. Trabalhou como técnico de futebol na categoria de base do Anápolis Futebol Clube, equipe do profissional do ano de 2007, subindo o time para a primeira divisão. E no ano de 2017, como auxiliar técnico da Associação Atlética Anapolina, subindo a mesma para a primeira divisão. No ano de 2008, formou-se em Educação Física pela Associação Educativa Evangélica e no ano de 2010, pós-graduou-se em Docência do Ensino Superior. Foi campeão alagoano em 1988, vice-campeão paulista Novo Horizontino em 1990, campeão Barretos em 1990, exerceu a profissão de radialista por quase 18 anos, na cidade de Anápolis.
Projeto continua em discussão. Já inscrito o autor, vereador Luzimar Silva.
Bom dia a todos. Quero falar da pessoa do Mauro Lopes, Maurinho, né? Mais conhecido. Foi comentarista da Rádio Manchester. Esteve representando como jogador nos dois times, né? Participou pelo Anápolis, também pela Anapolina. E treinador, estava por último aí na Associação Atlética Anapolina. Também a gente está fazendo homenagem para o Alan George. Qual o sentido aí é homenagear essas duas pessoas do esporte que têm contribuído muito. Os dois, tanto o Alan quanto o Mauro, atuou nos dois times da cidade de Anápolis, tanto do Anápolis e Anapolina. Então, homenagem justa, quero pedir os nobres pares aí que vote a favor desse título, cidadão aí, que é o Mauro, uma pessoa espetacular e merecedor desse título. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luzimar. Na discussão, vereador Valdete.
Ô, Luzimar, você está de parabéns por esse projeto seu, inclusive esse Mário Lopes. Nós fomos criados juntos ali na Vila Góes, nós é daquele tempo de brincar de rebatida, onde era eu e Maurinho, e o irmão dele, finado Dils, e o Verso, você entendeu? Foram gente daquele tempo que craque era aquele caboclo bom de bola. Não é essa coisa que nós temos hoje. Querendo ou não, viu, Gomide? Eu sou dessa época ainda. Então, você está de parabéns. É uma homenagem muito, muito boa, viu? Não cheguei a ensinar, não, porque isso daí já nasce sabendo, viu, Gomide? Falou, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete. Na discussão, o vereador Leandro Ribeiro.
Obrigado, presidente. Parabéns, vereador Luzimar, pela indicação do Maurinho. O Maurinho foi um grande atleta, iniciou-se no Anápolis, foi comercializado para o interior de São Paulo, rendendo frutos, né, recursos financeiros ao Anápolis. Depois jogou em 95, jogou na Anapolina. Trabalhou no Anápolis como treinador, trouxe o Anápolis da segunda divisão para a primeira divisão. Num certo momento, trabalhou comigo nas categorias de base da Anapolina, é uma grande pessoa, então homenagem mais que merecida. Parabéns pela propositura.
Palavra, presidente. Perdão, quem pediu? Na discussão, o vereador Antônio Gomide.
Presidente, acho importante esse projeto que estamos em votação, que é o título cidadão, parabenizar aqui o vereador Luzimar Silva, que é o autor. E dizer que o Mauro Lopes da Silva, apesar, né, de muitas vezes só o nome é Maurinho, né, que acaba a gente passando essa ideia de uma pessoa muito perto de todos nós, uma pessoa muito querida na cidade de Anápolis, pelo futebol, pela expressão. Mas eu quero fazer uma referência aqui ao que o Mauro Lopes da Silva, o Maurinho, representou
num programa importante da prefeitura, que foi o Esporte para Todos. O Mauro Lopes da Silva, Maurinho, professor Maurinho, é uma pessoa extremamente dedicada, amiga, e uma pessoa que colocou toda a sua experiência, o seu projeto, a sua liderança, para que pudesse fazer com que o projeto Esporte para Todos fosse um grande sucesso. Nós conseguimos fazer com que vários atletas até então, que já tinham dado a sua contribuição ao esporte anapolino, que passou pelo Anápolis, que passou pelo Ipiranga, que passou pelo Grêmio, que passou pela Anapolina. Então, esses atletas tiveram a oportunidade de fazer do Esporte para Todos uma forma concreta de poder ajudar a estimular o esporte junto aos jovens e crianças. E o Mauro foi um desses líderes desse programa Esporte para Todos. Então, é um título merecido e eu gostaria de fazer, porque às vezes a gente reconhece ele como o atleta, mas quero reconhecê-lo também como a liderança para poder servir de modelo para os nossos jovens e crianças nesses últimos anos, praticando o esporte, principalmente o futebol varziano nos bairros. Devolvo a palavra, senhor.
Discutindo.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. Na discussão do projeto, o vereador Mauro Severiano.
Eu também não posso deixar de falar do Mauro Lopes, grande craque do Anápolis Futebol Clube, não só do Anápolis, como o vereador Leandro disse aí, foi comercializado para o Novo Horizontino. Naquela categoria ele foi vice-campeão, hein? Menino daqui, foi para São Paulo, foi vice-campeão no estado de São Paulo. E depois voltou para a cidade de origem, dando a contribuição para o esporte, como o novo vereador Antônio Roberto Gomide falou. E tantas outras coisas. Além de ser craque na bola, é craque no esporte também, como comentarista esportivo. Então, parabéns, Luzimar, parabéns. Fico muito satisfeito você apresentar esse título aí, sabendo que é um dos valores. Está lá o quadro do Leandro, está lá nas paredes do Anápolis Futebol Clube, a fotografia do craque. Não vou dizer esse craque, ainda é craque ainda, né? Lá nos anais, no Alto da Boa Vista, está lá todos aqueles que pertenceram ao Anápolis, foi bom craque de bola. Então, parabéns, Luzimar, pelo título aí que foi dado ao nosso grande ídolo do Anápolis Futebol Clube, dessa nova geração.
Obrigado, Maurão. Na discussão do projeto, o vereador Luiz Lacerda.
Presidente, eu também não poderia, na oportunidade de estar discutindo esse projeto, deixar de falar aqui a respeito do meu amigo Mauro Lopes. Mauro Lopes, na realidade, foi meu colega de ginásio há muitos anos atrás e um prata da casa, que nós realmente temos que valorizar. Eu até achei que o Mauro Lopes já tivesse sido contemplado com esse título de cidadão anapolino. Então, quero cumprimentar o vereador Luzimar por essa lembrança e, mais do que merecido, vereador Luzimar, uma figura humana extraordinária, o nosso amigo Mauro Lopes, contribuiu e contribui ainda muito para o nosso esporte aqui na cidade de Anápolis. O presidente Leandro Ribeiro levou o Mauro Lopes lá numa escolha muito acertada para conduzir as categorias de base da Anapolina, o que estava realmente contribuindo muito lá com a formação dos nossos garotos aí na Anapolina. Então, um nome que realmente tem que ser lembrado, principalmente no meio esportivo aqui da nossa cidade, pela contribuição importante que já deu para o nosso, principalmente o futebol profissional aqui em Anápolis e também nesse programa Esporte para Todos, como bem disse aí o nosso vereador Antônio Gomide. Então, sem dúvida nenhuma, mais do que merecida essa homenagem e tem todo o nosso apoio e esperamos estar aqui também para fazer entrega do título de cidadão anapolino ao nosso querido Mauro Lopes. Obrigado, presidente.
Obrigado, Luiz Lacerda. Na discussão, o vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Eu, vendo as palavras do vereador Luizinho aí, ó, Luiz Lacerda, pelo visto, o Luizinho foi o que forneceu a primeira bola para o Maurinho se ingressar no futebol, né? Parabéns, vereador Luizinho. Mas falar do Mauro, porque eu tive o prazer de ter o jogador Mauro e o amigo Mauro jogando no Furacão da Vila Formosa, por muitos anos. Então eu tive o prazer de assistir o Mauro jogando e jogar ao lado do Mauro também. Isso aí para mim é uma honra e uma gratificação. E além de um grande jogador de futebol, o Maurinho é ainda maior como ser humano, como pessoa, de bom caráter, uma pessoa merecedora dessa honraria. E aí eu quero aqui cumprimentar o Mauro por essa honraria, cumprimentar o vereador Luzimar por estar tendo a honra de estar dando esse título ao professor Mauro. Hoje ele é professor, que contribui muito, como o vereador Gomes mencionou, na formação de caráter de muitos jovens. Maurinho realmente já tem uma fatia de serviço prestado na formação de caráter e na sua liderança à sociedade anapolina, aos jovens, às crianças de Anápolis. E eu estou muito feliz em poder ter a honra também de estar votando favorável a esse título. Parabéns, Mauro. Obrigado.
Obrigado, vereador Jackson. O projeto ainda está em discussão. Em votação, votação nominal. Vereador Américo.
Favorável.
Também voto favorável, com muito orgulho. Vereador Antônio Gomide.
Favorável.
Deusmar Japão.
Favorável.
Domingos Paula.
Favor.
Pastor Elias ausente. Eliner Rosa.
Favorável.
Jackson Charles.
Favorável.
Jean Carlos.
Favorável.
João da Luz.
Favorável.
Fernando Paiva.
Favorável.
Leandro Ribeiro.
Favorável.
Lélio Varenga.
Favorável, senhor presidente.
Luiz Lacerda.
A favor, presidente.
Luzimar Silva.
Favorável.
Professora Geli.
Favorável.
Mauro Severiano.
Favor.
Pedro Mariano.
Favor, senhor presidente.
Télio Júnior.
Favorável.
Thaís Gomes.
Favorável.
Vereador Valdete Fernandes Moreira.
Favorável.
Vereadora Vilma Rodrigues.
Favorável.
Proclamou o resultado com 21 votos favoráveis, para estar aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Votação de moções. Moção de aplauso a ser encaminhada aos servidores do Programa Municipal de IST, AIDS e Hepatites Virais do município de Anápolis. Essa moção é de autoria do vereador Antônio Gomide.
Moção está em discussão. Em votação, votação simbólica, os se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Moção de aplauso a ser encaminhado ao senhor Irames Fernandes de Souza, gerente do setor de serviços da Celg Anápolis, pelos inúmeros serviços prestados à nossa cidade e pelo atendimento de excelência ao Legislativo e Executivo, não medindo esforço para a solução dos serviços solicitados. Essa moção é de autoria do vereador Domingos Paula.
Que mente. Moção está em discussão.
Discutindo.
O vereador João da Luz.
Gostaria de parabenizar a iniciativa do vereador Domingos de Paula. Eu sou testemunho, acompanhei o trabalho e acompanho os trabalhos do senhor Irames, que presta um serviço muito importante ali como servidor público na CELG, e sempre atencioso. Realmente é importante a gente mencioná-lo com essa moção, reconhecendo os trabalhos que ele tem feito na cidade de Anápolis, e com certeza é muito prestativo. Todos os vereadores que necessitar do Irames, sempre vai ter uma pessoa ali com considerações para poder fazer com que o serviço seja realizado. Parabéns, Domingos de Paula, parabéns ao Irames, nosso amigo e colega da CELG.
Obrigado, vereador João da Luz. A moção está em votação. Votação simbólica, os secretários manifestem. Está aprovada pela unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Moção de aplauso em homenagem ao Dia do Biomédico, comemorado na data do dia 20 de novembro do corrente ano. Essa moção é de autoria do vereador Lélio Alvarenga.
A moção está em discussão. Votação, votação simbólica, os senhores manifestem. Está aprovada pela unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Moção de aplauso a ser encaminhada ao senhor governador do estado de Goiás, Marconi Ferreira Perillo, devido projeto de lei criado por ele que regulamenta a profissão de motoboy e mototáxi e motofrete.
A moção está em discussão.
Discutindo.
Discutindo o autor, vereador João da Luz.
O senador, na oportunidade, quando estava no Senado, ele foi nomeado presidente e foi ele o autor que colocou na pauta esse projeto-lei que contemplou todos os mototaxistas do Brasil e motofrentistas do Brasil. Então, cabe a gente aí mencioná-la e reconhecer esse momento histórico para essa categoria, que hoje eles estão regulamentados no Brasil e podem desenvolver o seu trabalho, desenvolver a sua atividade com tranquilidade, conforme a lei prevê.
Obrigado, João da Luz. A moção está em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovada pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Moção de aplauso a ser encaminhada ao senhor Alex de Araújo Martins, secretário municipal de educação, pela retomada da obra do Centro Municipal de Educação Infantil CIMEI, do residencial Pedro Ludovico. Essa moção é de autoria do vereador João da Luz.
Moção está em discussão.
Discutindo.
Discutindo o autor, o vereador João da Luz.
Parabenizar o Alex, que de forma dinâmica tem, junto, em frente à Secretaria de Educação, tem colocado em pauta a retomada de obras importantes, igual os CMEIs, igual escolas. E esse CMEI do Residencial Pedro Ludovico é uma reivindicação de todos os moradores ali do Parque Primavera, também ali do Paraíso. Os moradores pediram a atenção do secretário e do prefeito e as obras estão lá a pleno vapor. Eu quero mencioná-lo e parabenizá-lo por essa atitude aí, junto à Secretaria de Educação. Parabéns, Alex.
Discutindo, presidente.
Na discussão, o vereador Pedro Mariano.
Eu, parabéns você, João, vou votar a favor, mas isso aí não é nem o Alex, isso é o próprio prefeito. É uma obra que já está bem andada e impossível deixar uma obra dessa perder, porque ela já estava ali mais de 70% de ampliação. Eu estou votando que é de Vossa Excelência e eu vou votar a favor. Mas o mérito aí a gente tem que dar ao executivo que reiniciou essa obra, que não pode ficar parado. O secretário não fez mais que obrigação. Interferência dele não, mas sim do prefeito. Eu estou votando só o que é Vossa Excelência e o senhor está citando ele. Mas acho que tinha que caber mais gente aí. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Pedro. Presidente. Na discussão, vereador Valdete.
Ô, João, eu parabenizo você também por essa questão sua. Só que isso daí é uma reivindicação já de vários moradores, várias pessoas, vários vereadores também já estiveram a par disso aí. Hoje é como se, é igual o Pedro Mariano falou. Hoje já é uma obra que já deveria já estar pronta. E, no entanto, agora está dando seguimento. Então, você está de parabéns por lembrar, porque a gente vê que a obra está caminhando para a concretização dela. Então, você está de parabéns. E também justificar, igual o Pedro falou, não só o Alex, você entendeu, como todas aquelas pessoas que estão envolvidas nessa conclusão desse CIMEI. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete. A moção está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovada pela unanimidade dos presentes.
Moção de aplauso a ser encaminhada ao senhor Dr. Sérgio Fernandes de Moraes e Dr. Lucas Gustavo de Amorim, ambos advogados, referente ao engajamento utilizado junto aos mototaxistas, motoboys e motofretistas frente à aprovação do projeto de lei criado que regulamenta tais profissões junto ao município de Anápolis. Essa moção tem a autoria do vereador João da Luz.
A moção está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovada pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Moção de aplauso a ser encaminhada aos senhores Marcos Vinícius Lopes, Wesley Flávio da Silva Lima, Hugo Alberto Ramos França, pessoas que se aposentaram na última semana e fizeram grandes serviços prestados ao longo de 35, 37, 32 anos como cargo administrativo, gerente de serviço, eletrotécnico, em período que trabalharam na CELG, Companhia de Energia do Estado de Goiás.
A moção está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo.
Inicialmente, o autor, o vereador João da Luz.
Eu estou reconhecendo os trabalhos desses senhores que se desligaram da CELG agora nesse final de outubro por um motivo justo. Foram 35, 34, 32 anos prestando serviços junto à concessionária CELG. E eles foram importantes nesse processo de trabalho prestando um serviço público. E em virtude dessa privatização da venda da CELG, eles acabaram sendo de forma forçada, tendo que desligar. Então eu faço essa moção de aplauso para reconhecer os serviços importantes que eles fizeram junto à CELG. E nós vamos marcar um dia aí para poder fazer uma solenidade, para poder reconhecer esses trabalhos desses colegas nossos ali da CELG. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Discutindo, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Na discussão, vereador Pedro Mariano.
João, parabéns, João da Luz, dessa moção que o senhor está fazendo a esses ex-companheiros do senhor da CELG. E a gente, referente a eles, a gente via que eles doavam ali o serviço acima da... De fora de serviço, a gente ligava para eles, estava prontinho para atender a gente. E principalmente depois saiu a central aqui de Anápolis, ficou mais difícil. Mas sempre eles estavam atentos, principalmente com o Marco Vinícius, na mesa lá em Goiânia, o Wes também. E o senhor sabe disso, a luta que é lá, principalmente o senhor também, que é funcionário da CELG, vocês sempre teve um atendimento bom. E hoje a CELG vai fazer muita falta a essas pessoas que foi funcionar aí, trabalhou até o tempo para aposentar. Então são pessoas que trabalhavam com amor lá na CELG, como o senhor, o Carlos João Feitosa e outros que a gente conhece, sempre tem essa dedicação nessa empresa, a CELG. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. As moções estão em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Estão aprovadas pela unanimidade dos presentes.
Moção de pesar de autoria da vereadora professora Geli Sanches, à família do senhor professor José Natal, pelo seu falecimento.
A moção está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo, a autora, a vereadora professora Geli.
Senhor presidente, é muito difícil para nós até apresentar essa moção pela grande perda que foi para a educação, para nós, professores, e sobretudo para a cidade de Anápolis, a perda do professor Zé Natal. De forma assim, muito inesperada. Eu sequer sabia que o professor Zé Natal estava enfermo, e infelizmente ele veio a óbito aí por um problema renal. E sem dúvida nenhuma, é uma perda muito grande para todos nós. Deixou uma tristeza a nós, amigos, quanto mais aos seus familiares. Então, essa moção é apenas para demonstrar à família, seus filhos, à sua filha, seus filhos, à sua esposa e a todos os seus amigos, que o professor Zé Natal, ele não passou por essa vida, não passou, sobretudo, por essa cidade, de forma vão. Mas ele deixou um grande legado, um legado de amizade, de grandes serviços prestados à educação e a toda a sociedade anapolina. Eu digo por mim que eu senti muito, um grande parceiro, companheiro de partido, e eu o sucedi como presidente do Partido dos Trabalhadores, e sem dúvida nenhuma, uma pessoa de um coração extraordinário. Então, é apenas um reconhecimento desta casa por tudo que ele fez, por tudo que ele foi para a cidade de Anápolis e, sobretudo, para a educação. Muito obrigada, senhor presidente.
Discutindo, senhor presidente.
Obrigado,
senhor presidente.
Da minha parte também aqui, eu quero saudar a família do professor José Natal. Natal, um grande militante da educação, presidente do Sintego, ex-presidente também do Partido dos Trabalhadores. Um grande liderança comunitária do Jardim Alexandrina, foi candidato a vereador também em algumas oportunidades, sempre envolvido nas questões lá do bairro, morador da Avenida Bertino de Pina, há vários anos na chácara lá. Então, um grande abraço a ele, a família, que Deus possa confortar toda a família dele e recebê-lo. Realmente é uma grande perca, não só para a política, mas para o movimento sindical dos professores. Realmente perde muito. Ele, que era um professor engajado, uma pessoa que sempre estava disposto a encampar as brigas da classe. Então fica o nosso abraço a toda a família do professor Zé Natal. Na discussão, o vereador já escrito Lélio Varenga, Mauro Severiano. Qual foi o outro que pediu? Com a palavra, Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Também não poderia deixar passar despercebido, deixar externar os meus sentimentos à família do professor José Natal, homem de bem, grande cidadão. Nós tivemos a oportunidade de caminharmos juntos na eleição anterior a essa passada. E pude conviver com grande caráter, com grande cidadão, com grande homem, grande profissional da educação. E que realmente vai deixar uma lacuna muito grande na cidade de Anápolis. Externar meus sentimentos, minhas condolências a toda a família do professor José Natal. Que Deus possa confortar com o teu Espírito Santo, a todos que aqui permanecem, mas na certeza que ele colherá bons frutos que aqui plantou. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado,
presidente.
Vereador Lélio. Na discussão da moção, o vereador Mauro Severiano.
Olha, senhor presidente, às vezes a gente cumprimenta algumas pessoas filiadas em outros partidos aqui. Muitas das vezes as pessoas lá fora pensam que a gente está puxando o saco. O Natal, ultimamente, eu acho que ele estava filiado ao PT, mas é uma pessoa que eu fiz amizade com o Natal no tempo do governo Volney. Né? Eu fui eu acho que diretor aqui, que eu comecei a criar amizade, onde eu precisava mandar uns meninos para lá, para estudar, ali, aqui de frente para ver a Senac, né? É um excelente cérebro, uma excelente pessoa, não interessa qual partido que ele está. Ele era uma pessoa extremamente solidária com todo mundo, independente da sigla partidária. Ele não era político, ele era um cidadão assim, é um educador. Então é difícil falar umas coisas assim, sabe, igual nós perdemos muitos valores aqui em Anápolis, né? Na velha guarda dos anos 60, foi Jeremias, agora Natal. E lógico que vai vir outros por aí. Então, uma pessoa que é difícil falar do Natal. O Natal, ele não era político. Ele era, ele era uma pessoa mais do que política. Além de ser político, né, nunca teve detentor de mandato, disputou várias eleições, né, não ganhou, mas é uma pessoa extremamente bacana demais. Bacana. Ele é uma pessoa muito sensata. Então, fica aqui, Geli. Meus parabéns, você lembrou na hora certa. E eu fiquei sabendo da notícia da morte dele ontem, que eu estava viajando. Eu nem sabia, me pegou de surpresa. Né? Nem sei onde foi o velório. Eu sei que ele tinha vindo a óbito, porque uma pessoa me comunicou. Você sabia que o Natal veio a óbito? Eu não sabia. Então, a NAP está perdendo muitas dessas pessoas, daquela geração, né? De 50, 40, 60. Então, lamentavelmente, a vida é assim. Então, parabéns pela sua propositura, Geli.
Obrigado, vereador Mauro. Na discussão, vereador Valdete.
Eu queria também cumprimentar a família do seu Zé Natal, que ele também, viu, Geli, foi também professor meu no Senai. Então é muito pesado que a gente sente o passamento dele. Eu, inclusive, no dia 19, um mês atrás, aproximadamente, eu entreguei um título de honra ao mérito a ele no Senai, pela uma comemoração que nós fizemos. Apesar que ele não estava lá, mas a filha dele esteve presente e foi contemplada com isso. Então, professor Geli, você está de parabéns por isso aí, muito bem reconhecido na pessoa de seu Zé Natal. Devolvo para a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete. Na discussão, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Gostaria de homenagear e desejar meus sentimentos para a família do professor José Natal, que foi meu professor no Senai também. Eu estudei, tive o privilégio de estudar com o Ricardo, filho do José Natal, e foi uma oportunidade única. Nós tivemos uma grande amizade ali, nós construímos uma grande amizade. O professor José Natal foi uma pessoa que realmente deixou grandes amigos e grandes laços. Deus possa confortar a família, que Deus possa abençoar toda a família aí do José Natal. Um grande abraço. Eu vou a palavra, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Na discussão, vereador Antônio Gomide.
Senhor presidente, primeiro dizer que o requerimento da professora Geli é extremamente pertinente e dizer que o professor Zé Natal foi com muito orgulho, muita honra que nós pudemos participar no Partido dos Trabalhadores, ele como presidente do partido, como candidato do partido, como professor, como orientador.
e uma pessoa que nos trouxe grandes ensinamentos no dia a dia, também quando tive oportunidade como prefeito dele estar ali na minha chefia de gabinete. Então é uma pessoa que fará muita falta no nosso meio, pelo seu caráter, sua postura, e deixar aqui os nossos sentimentos, sua esposa, a sua filha Carla, aos seus dois filhos, e que a lembrança do nome dele, a lembrança do trabalho desenvolvido por ele em nossa cidade, como professor, como agente político e como eterno professor ali da Escola Senai, que possa realmente ser relevante a todos os momentos que nós estivermos falando sobre educação e política nessa cidade.
Então, discutindo.
A palavra, vereador Jackson Charles.
Eu não poderia deixar também de externar aqui os agradecimentos à vereadora Geli por essa propositura. Zé Natal foi meu professor de mecanografia no Colégio São Francisco de Assis, no curso técnico de administração que eu fiz no Colégio São Francisco de Assis. Sempre foi aquele bom homem que ele demonstrava ser, por todos que o conheciam. Então, foi uma perca muito grande. Zé Natal foi responsável pelo ensinamento de muitos, hoje, homens que se tornaram profissionais em nossa cidade. E o Zé Natal, com seu carinho, com sua competência, com seu jeito peculiar de ser, foi uma pessoa que, com certeza, ou será uma pessoa, com certeza, que ficará marcada nas nossas lembranças. Então, cumprimentar a vereadora Geli e externar aqui a todos os familiares os nossos sentimentos por essa perca irreparável que foi a perca do professor, meu professor, José Natal. Toma a palavra.
Obrigado, Jackson Charles. A moção está em votação.
Quer votação discutir, simbólica. Presidente, eu tinha pedido para discutir.
Perdão, Lacerda, eu vou ficar com a palavra.
Presidente, é com muito pesar realmente que a gente está aqui discutindo essa moção pelo falecimento do professor Zé Natal. Um companheiro que tivemos a oportunidade de conviver muito tempo aí no Partido dos Trabalhadores, chegou a assumir de forma interina lá a presidência do partido. Então o mundo político realmente está de luto, mas bem lembrado aí pelo vereador Jackson Charles, o mundo ali também do aprendizado industrial ali do Senai, sem dúvida nenhuma, está de luto também. É impossível falar de Senai sem lembrar do professor Zé Natal. Então fica aqui, quero deixar aqui a nossa solidariedade, a família enlutada, e sem dúvida nenhuma, foi uma perda muito grande aqui para a cidade de Anápolis, não só aí no mundo da política, mas principalmente também nesse ramo aí da aprendizagem industrial. Então fica aqui a nossa solidariedade à família e também parabenizar a professora Geli por essa lembrança, ele que foi companheiro de direção lá do Partido dos Trabalhadores, foi seu vice-presidente lá no partido por muito tempo. Então fica aqui realmente os nossos sentimentos. Obrigado, presidente.
Obrigado, Lacerda. Moção ainda está em discussão. Discussão encerrada, em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovada pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Votação de requerimentos. Requerimento de autoria da professora Geli Sanches, que requer ao comandante, senhor major Luciano Souza, do 28º Batalhão da Polícia Militar, solicitando segurança para os ambulantes e transeuntes da Praça Bom Jesus. Requerimento de autoria do vereador Lélio Alvarenga, que requer realização de audiência pública no dia 7 de dezembro, às 19h30, no plenário, com o tema Inclusão de Ideologia de Gênero na Base Nacional Comum Curricular. Requerimento de autoria da vereadora Thaís Souza, que comunica sessão solene para entrega do título de cidadania anapolina ao Dr. Sérgio Godoy, no dia 29 de novembro, às 19h, em plenário. Requerimento de autoria do vereador Lélio Alvarenga. Também solicita data para sessão solene em homenagem ao dia do biomédico, no dia 20 de novembro. Seria hoje, né? Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, que solicita manutenção da estrutura dos feirões cobertos nos bairros. Santa Isabel, IAPC e São Jorge. Ainda requer vereador Lélio Varenga serviço de tapa-buraco na travessa Tunico de Pina, esquina com a José Lourenço Dias, no centro. Ainda requer vereador Lélio Varenga serviço de tapa-buraco na avenida Contorno, quadra 1, lote 14, também no centro. Requerimento de autoria do vereador Américo. Solicita implementação de faixa elevada na rua 24 de agosto, quadra 24, lote 12, no bairro Alexandrina. Requerimentos de autoria do vereador Antônio Gomide. Requer a Secretaria Municipal de Obras e Habitação que seja feito serviço de tapa-buraco no residencial Miguel Jorge. Ainda requer vereador Antônio Gomide, junto à Secretaria de Meio Ambiente, serviço de roçagem e limpeza no canteiro central da Avenida PB1, no Parque Brasília. E, por fim, requer o vereador Antônio Gomide desobstrução de boca de lobo no Parque Brasília, também na Avenida PB1, esquina com a PB8. Requerimentos de autoria da vereadora Eliner Rosa. Requer serviço de lombofaixa na Avenida Tiradentes, número 2020, bairro Jardim Alexandrina. Ainda requer vereadora Eliner Rosa serviço de quebra-molas na rua M, quadra 3, lote 1, bairro Jandaia. Requerimentos de autoria do vereador Jackson Charles. Solicito o uso do plenário Teotônio Vilela na data do dia 2 de dezembro, das 8 horas às 13 horas, onde será realizado o segundo seminário de administração pública, concepção, organização de um plano de governo que acontecerá em Anápolis, com a organização do PSB e Fundação João Mangabeira. Requerimentos de autoria do vereador Jean Carlos. Solicita instalação de iluminação em toda extensão da área da mata situada entre as ruas Salua Issa e Rua Rage, no residencial Vila Bela. Ainda requer vereador Jean Carlos serviço de instalação de alambrado em toda extensão da área da mata situada entre as ruas Salua Issa e Rua Rage, também no residencial Vila Bela. Requerimentos de autoria do vereador João da Luz. Requer, junto à Secretaria de Obras, serviço de roçagem na Avenida Pedro Ludovico, quadra 10, lote 33, bairro Calistópolis. Ainda requer vereador João da Luz, junto à Secretaria de Iluminação, um pedido de alteração referente ao horário da equipe de limpeza da rua do município que passa na Avenida Universitária. Requer junto à Secretaria de Serviços Urbanos. Ainda requer vereador João da Luz informação da CELG ANEL referente ao circuito de qualidade de energia. Ainda requer vereador João da Luz, junto à Secretaria de Educação, pedido de construção da quadra poliesportiva para a Escola Municipal Vade Cecílio, com endereço no setor Chácara Boa Vista, no distrito de Branápolis. Requerimentos de autoria do vereador Luiz Lacerda. Requer junto à CMTT revitalização das faixas de pedestres em frente ao Hospital Ânima e Hospital de Urgência na Avenida Brasil Norte. Ainda requer vereador Luiz Lacerda, junto à CMTT, revitalização no local de travessia de pedestre no canteiro central da Avenida Brasil Norte, em frente à Caixa Econômica Federal, junto ao viaduto Nelson Mandela. Ainda requer vereador Luiz Lacerda, junto à CMTT, sinalização adequada às muretas de entrada dos viadutos Nelson Mandela e Wagner Feres Aidar. Requerimento de autoria do vereador Pedro Mariano. Requerimento junto à Secretaria de Infraestrutura para recuperação asfáltica na Avenida Paraguaçu, no bairro Paraíso. Por fim, requerimento do vereador Pedro Mariano, solicita regularização da iluminação pública no bairro Recanto do Sol. Passa a palavra à secretária Geli para a leitura de demais requerimentos.
Requerimento do vereador Luzimar Silva, que solicita mudança da sede do Ambulatório Municipal de Especialidades Médicas de Anápolis, Goiás. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicita serviço de revitalização das rotatórias da Avenida Gomes de Souza Ramos, Parque das Primaveras. Vereador Leandro Ribeiro solicita implantação de coberturas, bancos em parada de ônibus na rua Ribeirão, na rua Ribeirão Preto, quadra 5, lote 40, Calistolândia, e na Avenida Sócrates Diniz, quadra 13, lote 29, também no Calistolândia. Vereador Leandro Ribeiro solicita serviço de patrulhamento e encascalhamento da rua Arco-Íris, quadra 7, lote 4, bairro Paraíso. Vereador Leandro Ribeiro solicita serviço de limpeza e retirada de entulhos da rua Eduardo Pinheiro Braga, quadra 69, lote 10, Irian Parque, e a rua João Pedro Rosa, quadra 5, bairro Nossa Senhora Aparecida. Vereador Leandro Ribeiro solicita troca de lâmpadas na Avenida Lídia Souza Fernandes, quadra 56, lote 9, bairro Paraíso. Vereadora Vilma Rodrigues, que indica a necessidade de revitalização de praça no bairro Cidade Jardim. Vereadora Vilma Rodrigues, que requer serviços para que seja instalada grade de proteção em escoadores na rua Copa 17, quadra 22, lote 1, residencial Copacabana. Vereadora Vilma Rodrigues, que indica a necessidade de pavimentação asfáltica na rua Fernandes de Pinho e da rua Rosiane, na altura da quadra 16, Jardim Boa Vista, chácaras, sítios de recreio, região do Recanto do Sol. Vereadora Vilma Rodrigues, que indica a necessidade de pavimentação asfáltica no residencial Monte Sinai. Vereadora Vilma Rodrigues, que indica a necessidade de pavimentação asfáltica no Jardim Petrópolis. Vereadora Vilma Rodrigues, que indica a necessidade de pavimentação asfáltica no residencial Ana Caroline. Vereadora Vilma Rodrigues, que indica a necessidade de revitalização da praça no bairro Maracanã, na altura da quadra 30, da Travessa 15. Vereadora Vilma Rodrigues, que solicita construção de praça no bairro Samberville. Vereador Deusmar Japão, que solicita serviço de manutenção e pintura da quadra e da Praça Lemos, no Jardim Petrópolis. Vereador Deusmar Japão, que solicita serviço de tapa-buracos na Rua Itália, quadra 2, lote 1, na Vila Santa Isabel. Vereador Deusmar Japão, solicita serviço de tapa-buracos na Rua Itália, número 216, Vila Santa Isabel. Vereador Deusmar Japão, que solicita retomada de obras de mini-cais na rua SW4, na Vila Norte. Vereador, essa solicitação tem fotos do cais que já está em construção. Vereador Deusmar Japão, que solicita serviço de implantação de asfalto e galeria de água pluvial na rua Santa Isaura, no residencial São Vicente. Tem fotos e um abaixo-assinado em anexo. Vereador Deusmar Japão solicita serviço de pintura da faixa de pare na rua Humberto Campos com a rua Bela Vista, no Jardim Goiano. Vereador Deusmar Japão solicita serviço de troca de lâmpadas no poste da Avenida Coronel Joaquim Crispim, no bairro Jundiaí. Vereador Deusmar Japão solicita troca de lâmpadas na rua Santa Isaura, Santa Isabel, Santa Paula e Residencial São Vicente, números de postes descritos. Vereador Deusmar Japão solicita serviço de tapa-buracos na rua Engenheiro Portela com a rua Contorno Centro. Vereador Deusmar Japão solicita serviço de troca de lâmpadas no poste de número na rua Barbarran Elou, no bairro São José. Vereador Deusmar Japão solicita serviço de tapa-buracos na rua Estados Unidos, quadra 1, lote 2, Nações Unidas. Vereador Deusmar Japão solicita serviço de troca de lâmpadas nos postes da Avenida do Estado, quadra A, lote 1, Nações Unidas. Vereador Deusmar Japão solicita manutenção de cano e restauração asfáltica na rua A, quadra 6, Nações Unidas. Vereador Deusmar Japão solicita serviço de troca de tampa em boca de lobo na rua Chile, quadra 12, Lote 17, Nações Unidas. Vereador Deusmar Japão solicita serviço de troca de tampa de boca de lobo na rua 12, quadra F8, lote 3, Nossa Senhora da Badia. Vereador Deusmar Japão solicita serviço de troca de tampa de lobo na rua Eliseu Jorge, quadra 3, lote 9, Nações Unidas. E por último, o vereador Deusmar Japão solicita troca de lâmpada em postes em toda a extensão da rua 7, na Vila Góes. São esses os requerimentos, senhor presidente.
Eu não tenho. Os requerimentos lidos, uso de realização de audiência pública já fica deferidos, caso não haja outro evento no mesmo horário local. E os requerimentos que foram lidos estão em discussão.
Discutindo.
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 Vereadores Jean Carlos, João da Luz, Luzimar, Lacerda. Inicialmente é com a palavra vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Eu, em relação ao requerimento do bairro Vila Bela, nós temos uma área verde ali, uma mata, até então, que merece ser conservada, mas nós estamos, os moradores estão tendo dificuldades lá. Primeiro porque não está fechada com alombrados. E segunda, os belianos estão utilizando andarilho para local de esconderijo ali e usando esse local para praticar delitos. Então nós estamos pedindo aí à Secretaria do Meio Ambiente que promova o fechamento através de alambrados e também instalação de iluminação naquele local. Tem uma imagem aqui, uma foto, infelizmente, como o acesso está livre ali, atearam fogo lá nesse período seco, queimaram grande parte da mata. E além dos assaltos, que foram vários ocorridos ali, alguns de grande prejuízo e ali realmente proporcionando uma sensação de insegurança tremenda aos moradores daquele local, que muitos ficaram refém ali, né, sob sequestro ali, e cárcere privado de beliantes. Então, no local ali da rua, esqueci exatamente a rua aqui, mas no bairro Vila Bela, né, Samir, né, salvo engano. E também em relação ao pedido da vereadora Eliner, Lombo Alface, na medida de Tiradentes, número 2020, é um bom pedido, vereador, mas só eu consegui reativar a lombada eletrônica no número 1800, cento e poucos metros de diferença. E nós temos uma lombada autorizada para ser implantada no número 2200, ou seja, bem próximo a esse trecho. Mas se houver a viabilidade, que seja também então executada. A Avenida Tiradentes realmente requer um grande cuidado ali em relação ao tráfego de veículos ali, que é intenso. Então são essas considerações sobre esse requerimento. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Com a palavra, vereador João da Luz.
Gostaria de discutir dois requerimentos. Um foi uma visita que nós fizemos à Escola Municipal Vadir Cecílio, lá em Branápolis. Nós fomos a convite do Quênio. Eu convidei o secretário de Educação, Alex Martins, para visitar a escola e ver as condições de funcionamento da escola e também as condições de estrutura da escola. E nós verificamos ali que tem uma quadra que está muito antiga, muito velha, e que merece uma solicitação, e nós fizemos um requerimento, que é esse requerimento aí, obrigado aos vereadores por ter aprovado, é para poder construir uma escola, uma quadra poliesportiva naquela escola, para poder dar condições para os alunos fazer exercício físico, praticar o esporte, e com certeza vai estar contemplando ali aquela comunidade, a comunidade do Branápolis, a quem eu devo muito. Obrigado. Eu gostaria de discutir também, esclarecendo, o requerimento que eu fiz para a CELG, solicitando melhorias de circuito. Por quê? Vários consumidores, e eu já falo como presidente da Comissão de Consumidores, vários consumidores têm visitado o meu gabinete falando sobre a qualidade da energia. Por exemplo, a energia que chega na casa, na residência, não tem sido uma energia que está sendo contratada. As pessoas pagam por uma energia de 220 volts e essa energia não chega a contento, prejudicando os aparelhos, queimando os aparelhos elétricos. E nós temos conhecimento, nós fizemos uma pesquisa de aproximadamente 6 mil consumidores enfrentando esse problema na cidade de Anápolis. São 100 bairros que enfrentam essa dificuldade. E nós estamos solicitando uma atenção da CELG Enel, que ela reserve um orçamento para que no ano vindouro ela possa resolver esses problemas. Inclusive o Randall, que é funcionário aqui da casa, tem trazido aqui para mim abaixo assinado para poder resolver esse problema. Então, eu peço o apoio dos vereadores para aprovar esse requerimento e encaminhar urgente para a CELG, para ela fazer a previsão orçamentária para 2018. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na discussão dos requerimentos, vereador Luzimar Silva.
Sobre o requerimento da Vila União, meu requerimento, daquela unidade básica de saúde, gostaria que o secretário fizesse a leitura aí no verso.
Entendendo a solicitação do vereador Luzimar, vamos às justificativas da solicitação à Secretaria da Saúde sobre a necessidade de mudança da sede do Ambulatório Municipal de Especialidades Médicas de Anápolis. Primeira justificativa, difícil localização, pois não há meio de transporte coletivo que satisfaça a região, pois possui apenas duas linhas de ônibus. Segunda, infração da Lei de Acessibilidade, Lei número 10.098, de 19/12/2000. Terceira, as duas unidades funcionam no mesmo prédio, mas possuem horário de diferente funcionamento, o que ocasiona muita confusão para o paciente. Quarta, os objetivos das duas unidades são diferentes entre a Estratégia de Saúde Familiar da Vila União, que é regionalizado, e o Ambulatório de Especialidade atende todas as regiões de Anápolis e cidades pactuadas. Isso causa tumulto nas informações prestadas ao usuário dessa unidade. Quinta, temos que atender critérios para determinadas especialidades, mas não está sendo possível onde se encontra atualmente um ambulatório de especialidades médicas. Exemplo, consultório ginecológico sem banheiro, por isso temos que usar as dependências de outras unidades da Vila União. E por fim, falta de conforto na recepção para o usuário, visto que a mesma é improvisada e não comporta a demanda atual de atendimentos.
Quer voltar a discutir para o requerimento, vereador? Vereador Luzimar, está satisfeito? Os requerimentos continuam em discussão. Com a palavra, vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente, eu quero... Nós temos um requerimento aí de revitalização, principalmente das faixas de pedestre ali naquela região ali, Hospital de Urgência, Hospital Ânima, ali também tem o Hospital do Câncer, tem a faculdade... E devido àquela obra ali, o trânsito ali está muito pesado e dificultou mais ainda para os pedestres, principalmente aqueles ali já cometidos de doenças, que saem ali dos hospitais, tem que ter um cuidado redobrado agora. Então precisa, urgente, a CMTT fazer a revitalização daquelas faixas de pedestres ali, principalmente, porque está colocando em risco. Toda hora tem ali a iminência de um acidente ali envolvendo o pedestre. Aí muita gente fala assim, não, tem que esperar passar a obra para poder fazer essa revitalização. Ao contrário, nós precisamos da revitalização nesse momento, justamente por causa da obra. A obra que está dificultando cada vez mais, embora, claro, que a obra é por um bem maior aí, mas nesse momento precisa ter cuidado com o pedestre que atravessa ali aquelas faixas. E que praticamente, devido à obra, sumiram ali todos os sinais ali dessa sinalização horizontal. Então precisa urgentemente que a CMTT faça ali intervenções para melhorar as condições para o pedestre atravessar a rua naquela região ali, daqueles hospitais da Avenida Brasil Norte ali. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Na discussão, vereador Américo.
Senhor presidente, discutindo aí esse requerimento nosso, aí o pedido dessa lombofaixa, nós tivemos aí na semana passada a satisfação de estar visitando o nosso gabinete, o pastor Israel. Pastor Israel é ali daquela igreja ali, a Assembleia de Deus ali da 24 de agosto, e trouxe para a gente essa demanda, e a gente vê que é de extrema necessidade e que seja urgente ali a construção daquela lombofaixa, porque é uma avenida de grande movimento ali de carro e também nos horários ali dos cultos, um fluxo muito grande ali de pedestre que faz aquela travessia ali naquela avenida, então a gente vê a necessidade realmente da construção dessa lombofaixa, e é por isso o nosso pedido, presidente.
Obrigado, vereador Américo.
Na discussão, vereadora professora Geli.
Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, teve um requerimento apresentado pelo João da Luz, solicitando aí a reforma e construção da quadra da Escola Municipal Adil Cecílio. E nós apresentamos também, ainda não chegou, uma indicação para ampliação daquela escola com pelo menos duas salas de aulas, que possa possibilitar o atendimento das crianças do jardim ali, ali de Bramápolis. Porque a escola não está atendendo o jardim por falta de salas de aula. E a escola cede parte ali da estrutura física para o posto de saúde. E o diretor me confidenciou que não acha que seja necessário tirar o posto de saúde, mesmo porque vai ali também, é um local também de atendimento da comunidade. E que se houver ampliação de apenas duas salas de aula, há possibilidade de atendimento com relação às crianças do Jardim 1 e 2, que é muito importante tanto para a alfabetização, quanto também para o atendimento dos pais ali daquela região. E também apresentamos um requerimento solicitando maior segurança nas praças. Indicamos ali os transeuntes e também as pessoas que trabalham ali na Praça Bom Jesus, mas o problema de segurança pública não é somente na Praça Bom Jesus, mas em todas as praças, em toda a cidade de Anápolis. Mas fica aí evidenciada a Praça Bom Jesus, que foi uma solicitação ali, tanto dos ambulantes, quanto das pessoas que ficam ali na praça e que transitam ali na Praça Bom Jesus. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, professora Geli. Os requerimentos ainda estão em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Estão aprovados pela unanimidade dos presentes. Declaro encerrados os passos da ordem do dia e abro as comunicações.
Comunicando, presidente.
Nas comunicações, vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente, nas comunicações aqui, apenas para lembrar os pares, que nós teremos aqui amanhã, no espaço do Grande Expediente, uma visita ilustre da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Anápolis, por ocasião dos 50 anos dessa instituição aqui na cidade de Anápolis. Então, estaremos aqui com a devida anuência aí da mesa, recebendo aqui amanhã a diretoria, onde vamos aí também entregar um certificado de honra ao mérito aos diretores dessa instituição e também ao Sindicato Rural pelos 50 anos de funcionamento aqui na nossa cidade, prestando aí atendimento relevante à população, principalmente aí nessa área aí dos nossos trabalhadores rurais. Então, fica aí os pares atentos que amanhã nós teremos essa visita aqui no espaço do Grande Expediente. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lacerda. Nas comunicações, vereador Leandro Ribeiro.
Obrigado, senhor presidente. Só para falar que nós fizemos uma visita em Brasília ao senador Wilder Moraes, junto ao deputado federal Jovaire Arantes e o prefeito Roberto Naves, solicitando ali ao senador verba para que a gente consiga fazer o projeto que nós protocolamos aqui nesta casa, do centro de criação para os diabéticos ou para os que têm pré-diabetes, para que a gente consiga dar um atendimento de qualidade a esses portadores de diabetes, para que no futuro a gente consiga amenizar aí a distribuição de insumos que encarece muito para o município. Então, nós estamos aguardando a secretária municipal de saúde, doutora Luzia Cordeiro, uma disponibilidade na sua agenda, para que a gente vá junto com o senador Wilder, que se dispôs a fazer essa emenda para a cidade de Anápolis, para que a gente visite o Ministério da Saúde e traga esse recurso para que o prefeito Roberto consiga instalar aqui na cidade de Anápolis, em breve, o centro de atendimento aos diabéticos de nossa cidade. Obrigado.
Obrigado, vereador Leandro Ribeiro. Nas comunicações, vereador Lélio Varenga.
Mais uma vez, nobre vereador Leandro Ribeiro, nos colocamos à disposição para podermos engrossar essa turma ali, para a gente poder realmente trazer esse benefício para esse grupo de tantas pessoas que necessitam. Sabemos que fica muito caro para o município de Anápolis você bancar, o que tem bancado, com insumos, com insulinas e outros exames, né? Mas eu acho uma atitude louvável e, se Deus quiser, a gente conseguir essa emenda, vai dar uma grande força para o município. Lembrando, na verdade, mais uma vez, convidar mais uma vez os nobres pares para hoje, às 19 horas, estarmos presentes aqui na sessão solene em prol do dia do biomédico. Né? Então, convido a todos que estão nos ouvindo, a todos que estão nos assistindo, e a também os internautas, e mais uma vez aos nobres pares aqui presentes. Às 19 horas hoje, vamos fazer uma homenagem a essas pessoas, a esses profissionais que tanto têm lutado para o bem-estar do cidadão anapolino, em prol de recuperar sua saúde e, às vezes, até mesmo de ajudar a salvar vidas. Muito obrigado, senhor presidente, e devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio. Ainda não havendo mais inscritos, sobretudo de Deus, para encerrar a presente sessão. Perdão, o vereador Luiz Mar Silva tinha solicitado. Ainda em tempo, concedo para falar nas comunicações, vereador Luiz Mar Silva.
Sim, só comunicar, senhor presidente, que amanhã é a grande final no Zeca Puglis, do Sub-19. O Anápolis está em campo, em busca do primeiro título das categorias de base. Então, quero convidar todos os nobres pares para amanhã, às 16h30, Anápolis e Rastro, nessa grande final do Sub-19, Sub-19, que é um semi-profissional. Então, estão todos convidados amanhã, às 16h30, ali no Zeca Puglis. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado, Adolfo Luzimar. Agora sim, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para amanhã, em horário regimental.